O que é que a gente vai fazer agora, Mr. Salgado? Não dá pra fazer 30 arrobas de sofá sem estofado. E Gi, onde é que a gente vai arranjar tanto estofado assim, sem levantar nenhuma suspeita? Yow.
Não vamos mais precisar de estofado dessa vez, Jesse.
Não?
Não. Segundo minhas contas, vamos precisar de uma proporção de gordura e podcast lamina pra fabricar o estofado. O único contratempo agora vai ser uma leve coloração azul, mas isso é contornável.
Isso aí, Mr. Salgado. Eu aposto que a gordura do Gabriel vai servir, inclusive. Yo, yeah, bitch.
Claro, claro. Dá pra tirar uns barris dali. Precisamos de um público viciado no que a gente faz pra construirmos nosso império.
É, mas fala aí, Mr. Salgado. O que é que você acha que vai fazer os compradores comprarem o nosso produto a ponto de ficarem assim viciados, bitch?
Ora, Jesse, tudo que fazemos a respeito do sofá é uma droga.
Aqui é Gabriel Gordo Mascarado, eu trago comigo meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira.
Yeah!
Uou!
Também ele, o Saci Pererê das internet.
Amigo de sempre, que foi por um período, depois deixou de ser, agora de novo. Eu sou
E o nosso amigo que tá virando quase de sempre também, o academicista.
Eu, Nicolas Queiroz. E será que o café também é uma droga?
Yeah.
Das piores.
E a prova disso, a prova de que o café é uma droga, cara, pesada, e que te deixa rouco, te deixa maluco, cara,
tá bom.
É o nosso amigo, eu me esqueci como, do que eu te chamava.
Do que eu te chamo?
Olha as drogas aí. O que era?
Ah, acho que a música é a música.
Bom, aqui é o Rodrigo, incrivelmente gripado e gordo. Não é possível que você esteja no curso gritando desse jeito.
Com certeza, cara.
Caralho.
Reinaldo, revele. Meu Deus do céu. Tire o manto de cima disso, cara. Me diga, qual é o tema de hoje, Reinaldo?
O tema de hoje, Gabriel, o tema de hoje é drogas. Aquelas coisas ruins da sua vida, né? Aquela coisa que você não pode fumar. Não...
Você pode, tá?
O afogado está perdendo os escrúpulos, né, cara?
Bebe drogas, mamãe.
Olha isso, cara. O que é isso, cara? É isso aí.
É isso aí. Vamos falar sobre o bagulho. Vamos falar sobre a verdinha. Falar sobre droga. É nóis.
Vamos que o mundo tá acabando.
Antes de começar o programa, vocês sabem quem são os maiores maconheiros do esporte? Lá vem a piada fraca, hein?
Isso,
cara. O quê? Ninguém nem vai chutar, porra, tá nesse nível agora.
Cara, Maradona, mano.
Eu achei que era Adriano e mais Maradona, né?
Maconheiro. Tá bom. Na verdade, são os nadadores, né, cara? Que eles chegam em casa com aqueles olhos vermelhos, né? O corpão relaxado.
Cheio de... Eu achei que você falava porque aquele maluco lá que bateu um monte de recorde tava fumando maconha um dia desse, cara.
Tava mesmo.
Não, mas isso é desculpa dele. Ele chega em casa com os olhos vermelhos, corpo relaxado, cheio de fome. Não, mas é a piscina.
Tá bom.
Vocês têm noção de uma piada com o comercial sobre drogas que o Gustavo Borges fez há um tempo atrás, né? Exatamente isso.
Foi isso mesmo? Então, foi dali que eu copiei e tal. Não era pra você ter falado, inclusive.
Eu vou ser que você consome coisas. Consome coisas ilícitas. Você consome coisas ilícitas, você pode fingir que você é um nadador, né, cara? Chegar em casa e tal. Mãe, nadei muito hoje. Sabe?
Ah, por que você acha que surfista vai pro mar, cara?
Caralho! Cara, estabelecer quando exatamente o homem ele começou a entrar em contato com as drogas, começou a se entorpecer e a cantar músicas estranhas, cara, é meio difícil, velho. Tem algumas pessoas que sugerem que, na verdade, esse contato com as drogas ele surgiu com o homem primitivo, né? Com o homem pré-histórico, cara, que ele comeu os cogumelos alucinógenos e tal, e começou a ter várias experiências. Tem até alguma vertente evolucionista que diz que, na verdade, foram macacos psicodélicos que deram origem à raça humana, cara.
Você nota que o macaco, você nota que o Gabriel não sabe do que ele tá falando quando ele começa a ler, os cogumelos.
Não, o cogumelo tava tranquilo, foda foi o macaco psicodélico.
Nunca viu aquele documentário lá do... A teoria do macaco bêbado. Que você tem as frutas, né? Aí as frutas acabavam fermentando, produzia álcool, o macacão ia lá, comia, ficava louco.
Sim, cara. Inclusive hoje. Pera aí, desculpa.
Oh, tá demais, prendendo cara. A massa. Tá todo mundo muito louco.
Mas então, inclusive hoje em dia se faz o licor de amarula, né? Que é a fruta que os bichos... Não é só macaco não, cara. É macaco, girafa, todos os bichos têm. Tem um vídeo, não sei se é da Discovery, que mostra na época que tá ficando maduro os frutos. Cai assim da árvore e vai um monte de bicho pegar e os bichos ficam loucão, velho.
Mas até o símbolo da garrafa, né? De amarula, aquela clássica, é um elefante, né? Que eles também ficam doidados.
É muito engraçado ver a girafa, porque ela tem o pescoço que vai ficando mega loucona, sabe? Tipo, tentando se equilibrar assim. Engraçado. Child like your nature, rhythm, you have
it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree. Não, a gente mais claro assim, em concreto, de que o homem consumia drogas é no Egito, velho. Tipo, eles bebiam cerveja, daí todo mundo sabe que o pessoal lá no Egito bebia cerveja quente, pagava de cu. E sim, consumiu, cara.
Você comprava cerveja e pagava com o cu, né?
É na Grécia, cara. Mas peraí. Vamos, sejamos francos aqui. Vamos falar sério um minuto. Deixa eu engolir o ovo aqui, peraí. Vamos falar sério. Cerveja não é droga, né? Pelo amor de Deus, né? Peraí, né? O Egito tava muito tranquilo, cara.
Oi? Cara, fala isso pra alcoólatra, cara.
Não, menos ainda. Galera, menos a cerveja que eles tomavam sopa de cevada, não era cerveja propriamente.
Que bosta, né, cara? Sopa de cevada com macarrão.
Gabriel veio todo em propriedade. Gabriel veio todo cheio de propriedade. Ah, fala isso pro alcoólatra. Cara, você pode se viciar em qualquer coisa, não só em cerveja. Você pode viciar em chocolate, em da bunda, sabe? Isso não é droga, da bunda é uma droga.
Não, mas a gente tem que definir então o que é droga. Qual o conceito de droga? Porque droga não é apenas o que é ilegal, né?
Não, droga é aquilo que te altera, que altera seu corpo de alguma forma. Agora as drogas que a gente trata...
Silicone é droga.
Comida.
Que altera quimicamente seu corpo. Vamos lá.
Comida é droga?
Não, mas então todos os remédios são drogas, então a gente concorda com isso.
Mas é, eles são vendidos em uma drogaria. Coisa que eu ficava assustado quando era pequeno, cara.
Quando eu perguntei isso pro meu pai, ele falou, por que tudo é merda, droga? Peraí, mas ó, vamos ignorar o conceito de que foi falado de uma maneira burra pelo Gabriel. Vamos falar sério aqui. O droga, não aceite não, viu? Se te oferecerem, é isso aí. Fica a mensagem aí do afogado. Eu não sei o que é droga, não. Eu não sei.
Droga não. É aquilo que droga, não aceite.
Você. É, Gabi, tá errado isso, cara. Não é isso não, cara.
Como não, cara?
Cara, qualquer coisa te altera, comida te altera, que eu tô falando toda hora aqui. Comida te altera.
Altera seu estado de consciência.
Porra, uma mulher estressada é uma droga, então. É mesmo. Altera
seu consciente. Pô, galera, vocês estão se esforçando pra furar a explicação do rapaz, porra. É sacanagem.
É foda.
Não, eu acho que eu...
Então, peraí. Ah, é uma droga que eles usavam, que não tem como o Magal discutir, cara. Eles davam ópio pras crianças dormirem, os egípcios.
Rapaz, vendi replicante,
cara. Você quer discutir moralmente?
Pronto, agora vai definição boa. O que é uma droga ilícita? Droga ilícita.
É que na verdade eu pulei. Ponto.
Toda e qualquer substância química proibida por lei. Uma droga, então, seria uma substância química, ponto?
Exatamente.
Porque, tipo assim, ó, você pode seguir no princípio de, tipo, existem vários produtos que você... Que, vamos usar, né? Alteram quimicamente o seu corpo, que são ilícitos e passam a ser lícitos. Então, ele deixa de ser uma droga, né? Mas a droga agora é remédio.
Aí, como o Reinaldo explicou de uma maneira inteligente, eu vou aceitar.
Olha, mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte: tem muitas drogas lícitas que são tão potentes e mais do que muitas drogas ilícitas. Claro, por exemplo, tem a sálvia divinorum, que é um tipo de sálvia, que ela, você pode produzir um fumo com ela que é muito pior do que o LSD, e ela tá aí à venda. Tipo assim, não é proibido. E aí você tem também a diferença de legislação, né? De país para país.
Sim, exatamente.
Tem região como a Califórnia, onde a maconha ela é liberada para fins medicinais. E aí você entra na questão de, bom, se droga é apenas o que é proibido, então a maconha deixa de ser uma droga lá, sabe? Lá não é mais uma droga.
Eu acho
aqui
que
no Brasil, sabe, claro, né? Droga, claro, sabe?
Muito.
Mas até o próprio peso social que a droga tem, o álcool tem a capacidade, hoje em dia, socialmente muito mais forte que a própria maconha.
Exato.
Porque ele causa problemas, sabe, que o consumo de maconha talvez não causaria, não sei.
Mas aí, como é uma coisa muito comum, ninguém vai chamar de droga, porque você fala, ah, isso é droga. Você
não é comum, é legal. Ah. É comum ou legal, a gente tem que pensar nisso.
É, sim, você automaticamente fala, ah, isso aí é uma droga. Você já, puta, cara, é tipo, sabe, é contra a lei e tal. Entende? Uhum.
Então, coisa... peraí, então bora estipular aqui. É o seguinte, como a gente vai tratar a droga em vários períodos históricos e com várias legislações diferentes, eu acho que é melhor a gente definir droga como algo que altera seu estado de consciência. Porque é basicamente isso que a gente vai analisar, né? Porque a maconha atualmente é proibida, por exemplo. Uhum. Mas lá no Egito não se nem cogitava em proibir nada, entendeu? Em relação
a... nem tão longe. No Brasil, em 1900 e pouquinho, não era
proibido. É, entendeu? Então, a gente...
O ácido ele não era proibido na época que ele começou.
É.
Exato.
Agora, sabe o que é muito interessante, velho? É o uso de drogas nas guerras, cara. Tipo, já lá na história antiga já tem relatos disso. Que são os berserks, né, cara? Os nórdicos, cara, tomavam chá de cogumelo e iam pro ataque, velho. E eu, sabe, o pessoal fala que tinha alguns relatos dos nórdicos que esses guerreiros eles conseguiam repelir a arma só com a pele, sacou? Então provavelmente eles eram cortados e não paravam de bater.
Sim.
É
o doping, né? Era o doping. Se a gente pensar na guerra como esporte de antigamente, a galera tava usando doping, cara.
Também entra naquela coisa da religião também, né, cara? Tipo, ah, vou tomar aqui o líquido que Odin vai me deixar super forte.
Sabe? A urina de Odin. Uhum.
É, né? É famosa por poção mágica do né, do
Asterix. Cera de ouvido do Odin.
Lembrando que
a poção mágica do Asterix é mega errada.
Ei, cara, são todos os olhos de drogas ali, cara.
Desenhos até os anos 90 tinham muita diferença a drogas, né?
Caraca, eu me lembrei de uma coisa muito, muito trash aqui. Tem um amigo meu que ele chamava Asterisk e Obelisk de Asterisco.
Já tá errado, já tá errado. Asterisk e Obelisk. Já tá errado.
A música é a...
Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati, quando eu bati, aí saí batendo assim.
Gilberto Gil? Gilberto Gil?
Só no fumo matou.
Nas guerras, eu acho que até hoje é usado, né? Na guerra do Vietnã, então, ficou muito, muito popular essa porra do...
a galera ficou viciada. Mas eu lembro quando a guerra saiu primeiro ou na segunda, que em algum momento os caras tinham suprimento de maconha.
Sim. Não, na Primeira Guerra Mundial teve até suprimento de cocaína, cara.
Porra, né, cara? É foda a vida. Porra, na Primeira Guerra
Mundial... Só cigarro que eles mandam pra mim, só cigarro.
É foda a vida, não. Aí a vida tá fácil, pô.
A cocaína dá até pra entender, né? Porque é pra deixar os caras, né, agitados e tal.
Poder... deixar os caras parecendo Tony Montana, né, cara? Com duas metralhadoras na mão.
Maconha, cara.
Mas o cara tinha merda, né?
Não, maconha eles usavam que era pra ficar mais relaxado. Eles falavam,
tinha que tinha que matar os outros.
Peraí, isso não era o governo americano, não chegava lá no porra, na Bolívia falava, manda aí um carregamento lá pro
Vietnã. Não, nossa, cara. Sabe, será? Será?
Não, na Primeira Guerra Mundial era assim, era o governo que mandava cocaína, cara.
Mas era cocaína, a maconha era uma parada que eles usavam.
Cocaína é tranquilaço, né, cara?
Não, cocaína, claro, era o governo.
A maconha que eu digo é porque a cocaína deixa o cara pronto pra guerra. A maconha os caras usavam porque era tipo, eles não
parecendo, tá muito errado.
Não deixa o cocaína em terra. Só pra lembrar uma coisa, assim, nessa época da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ainda é, querendo ou não, início do século 20, sabe? Então, a maconha tinha sido proibida muito recentemente. E foi mais por uma questão de negação cultural do que por questão medicinal mesmo, sabe? Isso é, assim, é bom deixar claro, assim, só pra, né, pra fazer contexto histórico, já que tá falando da Segunda Guerra, Primeira Guerra.
A primeira caça às drogas foi a caça da Igreja Católica, né? Quando o Imperador Constantino, né, assumiu o poder, começou uma perseguição às bruxas, né, entre aspas, ao paganismo. Sim, sim. E as drogas estavam muito associadas ao paganismo, né? Porque era usada como intermediador entre o homem e os deuses pagãos. E o cristianismo, ele não admite outro intermediador senão Cristo. Então o cristianismo, ele foi responsável pela primeira proibição e primeira caça às drogas, cara. A Idade Média, ela foi um tempo sem drogas, né? Acho que até por causa disso teve um pouco menos de criatividade, assim. É.
Olha,
eu falei, isso. Minha opinião como cristão, rapidinho. É, e foi, né, cara, sem drogas nenhuma na Idade Média. O pessoal ficava lá vivendo, comendo batata. O máximo de vez em quando é quando a batata fermentava.
Não é batata, não.
Como não, peraí.
Batata é andina, não fala isso.
Como assim não tinha droga se a corda do arco dos arqueiros ingleses era de maconha?
Era de cannabis, não era de maconha. Não era de cannabis sativa, era de cannabis.
Era outro tipo de cannabis. Tem vários tipos de cannabis e só...
Mas se você...
Mas isso daí já é alta Idade Média, mano.
Né, mas é Idade Média.
Pô, é baixo.
Peraí. Já é alta Idade Média?
Já é baixo Idade Média, foi mal.
Não tinha como você pegar a corda e fumar, porque eles faziam, inclusive, com a fibra das folhas, e é pra você fazer essa parada com... Como é que é o nome?
Com a resina. Deixa eu manter minha ilusão, que
eles... Imagina, com a flor...
Eles tiravam
o arco. E a batalha, aí, galera, liberou, aí cortava as cordas e fumava.
Mas esse hábito de fumar também não é um hábito muito europeu, não. O povo ali do Oriente Médio fumava. E os índios também, cara. Mas o povo.
A fumaça, tanto. Ela é primórdio, cara. Primórdio do homem pra gente, né?
É, mas.
Do homem ao redor da
Europa. Na Europa não tinha nenhuma tradição de fumar.
De fumar, cara. Então pra eles
mascavam, eles bebiam, eles não fumavam.
E cheiravam. Lembre-se do. Como é que é o nome? Do rapé, não?
Peraí.
Tá certo, rapé.
O ópio era ingerido como?
O ópio, ele é ele pode ser ingerido sendo fumado, mas só que isso daí já é mais moderno, né? Na Europa, pra ser usado o ópio.
Ah, vocês estão falando dessa época, certo? Nessa época ninguém fazia nada.
Não, o povo ali do Oriente Médio provavelmente já consumiu um ópiozinho gostoso.
Ópiozinho gostoso. Eles olhavam pro relógio de sol lá, olhavam e falavam, opa, 4h20.
Mas eles consumiam, Gabriel, porque enquanto tem aquele papo todo de que o Oriente Médio continuou progredindo, enquanto a Europa na Idade Média estava estagnada e blá blá blá. Então, tudo que era direito, os caras faziam, pô. E...
Tudo que era direito, uma
ótima. Usando esse programa que só há evolução com drogas, né?
Ai, cara.
Ah, meu Deus, não!
Caraca, a propaganda de drogas aqui tá demais, cara. Tá demais.
Tem que fazer um disclaimer, cara. Nosso público é infantil. Faz mal, viu, esse negócio.
Nada de castiguinho da pasta.
Por favor.
Nicolas, você é o
agora, nós que somos eurocêntricos, né, cara? Pra gente, whatever, né? Idade Média sem drogas, pula, porque ninguém no mundo consumiu droga, né, nesse período. As drogas, elas foram voltar a se tornar um produto, algo que a humanidade buscava com a exploração dos mares, né, cara? Porque você tá lá na Europa, cara, sei lá, você tem uma variedade mínima de plantas, cara, que é aquela bosta ali, né? Não tem nada, cara. E aí eles foram e começaram a explorar, sei lá, a Índia, começaram a explorar ali a costa da África, começaram a explorar as Américas, e eles começaram a descobrir novas drogas, cara, que o povo nativo consumia. E aí sim a droga, ela começou a voltar pra Europa, começou a voltar para os nossos povos que dominaram a gente e humilharam todos os nossos...
Nossa.
Os antecedentes.
Enterre meu coração na curva do rio.
E aí eles foram descobrir aí o ópio, redescobrindo o ópio, a maconha. Tanto que, não sei se você sabe, Magal, mas as velas das caravelas, cara, eram feitas com fibra de maconha também.
Você sabe que maconha é uma espécie de trocadilho trocando as sílabas de cânhamo, né? Dando uma brincadeira, misturando um pouco, embaralhando as...
Como é o nome de anagrama, né?
É um anagrama. É porque, enfim, Entendeu? Só pra não pensar que surgiu o primeiro nome maconha, né? Por favor.
Peraí, e cânhama é o quê? Maconha?
Sim, cannabis sativa.
Rapaz, olha, vivendo e aprendendo no Afogados.
É, faz a menor ideia disso, cara.
Eles mudaram o nome, acho que, se eu não me engano, eu posso estar dando uma gafe muito grande, mas surgiu aqui no Brasil, tem um maconha, que ele surgiu pra eles misturarem mesmo e os policiais, a galera, não saber que estavam falando de cânhamo, entendeu? Isso em 1900 e bem pouco. O tem um maconha surgiu justamente pra esconder o ato do cânhamo, né?
Hoje em dia eles podiam trocar de novo, né, cara? Mudar pra
cânhamo. É, voltar pro cânhamo, né? Então não sabia o que é isso.
Caraca, mas cânhamo, caraca, que nome bizarro, né, cara? Nunca ia conseguir fazer a maconha emplacar se a gente tivesse esse nome, cara. Não. Não ia, não ia dar certo, não.
Não, não tem apelo.
É.
Não tem apelo midiático.
A música é a... é a...
Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati, quando eu bati, aí eu saí batendo assim.
Gilberto Gil? Gilberto Gil?
Só no fumo matou.
Qual é a da guerra do ópio?
Cara, a guerra do ópio era assim. A China estava sendo colonizada pela Inglaterra, forçosamente. Estava sendo invadida, praticamente. Uhum. Já que a China tinha uma soberania. Tinha a dinastia. Qual era a dinastia? Dinastia King. K-I-N-G. Aí começou as paradas do comércio colonial e tudo mais. Mas o problema é que as exportações inglesas estavam tomando pau das importações chinesas. Porque eles estavam comprando muita coisa com os chineses. Aí eles estavam tomando a balança de troca, tava ficando desfavorável pra eles. Então, belíssima ideia de vamos pegar ópio na Índia e enviar pra China. E isso era legal, né? Não tinha nenhum problema em fazer isso. Mas, sabe, destruiu a parada lá, porque, sabe, a proporção chegou a 1 grama pra cada, acho que 450... 1 grama pra cada... Pra cada um dos 450 milhões de habitantes da China. Então,
peraí, eles mandaram só pra zoar a China?
Não, pra equilibrar a balança comercial.
Ah, rapaz.
Tiravam daí por, gente vendia.
Cara, tinha 1 grama por pessoa. 1 grama.
Velho, imagine, velho, aquele chinês doido lá na Rizal, cara. Descendo,
cara, se Kong Fusão já é muito louco, imagina como seria com ópio, cara.
Rapaz, aquele filme, o dragão lá. É, o clã da galvadora. Caraca, aquilo dali é possível, cara. Com certeza um chinês.
É possível na cabeça de um chinês.
É, exatamente.
Cara, tudo faz sentido agora, né, cara? Esse lance de luta que imita o movimento de animal, né, cara? Depois de ficar imitando o gafanhoto no pôr do
sol. Imagina, isso aí era um maluco na merda, sabe? Andando na rua. Rabo pro alto, cara.
Que isso? Cara, o ópio...
Nessa época, o ópio era tão maneiro... Olha isso. Olha, Afogado, sempre politicamente incorreto. Que até o Sherlock Holmes usava ópio, olha isso.
É, cara. Na verdade, nas histórias de Sherlock Holmes, se passa mais ou menos nessa mesma época, né? Um pouquinho mais na frente.
É época vitoriana, né? Isso é coisa de monóculo e tô fazendo dessa maneira.
Eu tô falando porque eu virei um fã recente do Sherlock Holmes. Eu tô empolgado. Mas.
Empolgação, cara.
Ele consumia ópio, cara. Ele ficava levando esporro lá do Watson. Caraca.
A Inglaterra mandou o ópio pra China, não porque, pô, cara, vamos mandar mais uma mercadoria pra eles. Não, eles mandaram porque eles sabiam dos problemas sociais que os
caras. E olha, sabe qual é um. Sabe um medicamento opiáceo que é vendido hoje em dia, baseado em ópio?
Qual?
Vicodin, que o House toma. Olha aí.
É mesmo, cara?
Sim, olha aí. Então, de algum modo, o House, que é baseado no Sherlock Holmes, também toma ópio.
Valeu, meu cara. Deus do céu!
Isso é bom.
Maneiro. E eu percebi isso agora. Olha isso, cara. Porra.
O ópio, cara, na China, ele foi tão popular que existiam as casas de ópio, né? E assim, eu já li vários livros a respeito, que eles descrevem que o uso do ópio era uma espécie de cigarrilhas enormes, sabe? Uhum. E que ele causava na pessoa uma sensação de euforia muito grande e, de repente, um sono profundo, sabe? Assim, a pessoa tava lá delirando na dela, sem, tipo, nada de, tipo, ela levantar e aprontar. Elas ficavam realmente na delas, lá delirando e dormia. E sonhavam com...
Assim, cara.
É, e aí sonhava, cara, com muitas coisas, assim, tipo, a criatividade ia a mil, sabe? É, todas as capacidades cognitivas, sei lá, tudo isso ia a mil. Só que quando a pessoa acordava, ela acordava como um leão, assim, ela acordava realmente querendo mais ou então, no, tipo, em outros estados alterados de consciência.
Verdade, o ópio é uma droga muito forte, né, cara? Eu sei disso.
Sim, mas e por que isso levou a uma guerra? Os chineses não queriam mais ficar drogados, é isso?
Não, porque o Império Chinês proibiu o ópio, mas continuaram mandando.
É, mas eles proibiram exatamente por causa do problema social que estava gerando.
Por causa do problema social. E na Inglaterra, fala que a Inglaterra, vou foder os chineses aqui, pá, pretende vida eterna na história com eles. Não, a parada era realmente, sabe, econômica. E eles sabiam que aquilo causava merda, mas a merda que eles queriam causar era o vício das pessoas e, sabe, mais mercado, mais mercado, mais mercado.
Agora, sabe o que é engraçado? É que o que pesava muito na balança comercial a favor da China é que a China exportava chá dos ingleses. Pô, eles se descobriram fãs de chá, né, cara?
Quando os ingleses notaram que o chá que eles tomavam era uma merda de raiz idiota, nojenta e casca de árvore, eles descobriram os chineses que tinham milhares de anos de chá lá nas costas deles.
Exatamente, caraca.
E vale lembrar que o 420 surgiu por conta da hora do chá no Reino Unido.
É mesmo, cara?
É, 420 era a hora do chá.
Mas Peraí. Há 2 anos atrás, Nicola, você me contou uma história que 4h20 era um dia da legalização da maconha no Senegal, sei lá.
Depois que se tornou, por conta disso, entendeu? 4h20 se tornou um simbolismo, né, do culto à maconha.
No Facebook, né, cara?
No Facebook.
Um simbolismo. Assim, tem várias... Agora não vou lembrar de cabeça, mas se não me engano, o Taxi Driver faz referência a 4h20, os relógios mostram 4h20. Tem muitas músicas que fazem referência, Bob Dylan. Muitos também, claro, são rappers, né, principalmente. Ainda mais dos Estados Unidos. Tem, sei lá, clipes musicais. Tem muita coisa que faz referência a isso. Virou um símbolo mesmo. E logo transformaram o dia 20 de maio. Porra, olha como é que eu estou bem, né? O dia 20 de abril como o dia da legalização, sabe? O dia da causa, né? Mas esse 4h20 já vem da época da Inglaterra antes, do Reino Unido.
Foi nessa época, inclusive, se eu não me engano, essa época vitoriana, de monóculo e cartola, que surgiu o cigarro, não foi? Eu já vi uma história que o cigarro... Que ele vinha... Eu já vi essa história muito louca. O pessoal fumava muito charuto. E quem não tinha dinheiro pegava, tipo, um toquinho do tabaco que ficava na rua, enrolava no papelzinho e fumava assim e fazia cigarro.
É, o povo, na verdade, os europeus foram descobrir o cigarro com a exploração da América, né, cara? Porque os indígenas consumiam tabaco.
Vocês não acham que as drogas têm também a questão da moda? Você vai ver aí nessa época drogas que a gente não vai ver mais pros nossos dias atuais, vocês. É interessante a gente estar falando dessas drogas.
Era relacionada a dinheiro, assim. O consumo de rapé era um evento social mega, mega descolado.
Rapé, cara.
Rapé, porra.
Que isso, cara?
Sabia que rapé até hoje vende, claro. E assim, eles vendem uma parada que é muito bizarra. O rapé é o tabaco, só que em pó, sabe? Pra você cheirar.
Meu Deus, as pessoas cheiravam tabaco?
Não, até hoje se cheira. Porque, cara, eu acho tabacaria um lugar muito foda. Porque tabacaria, ela tem uma ideia. Que a ideia é muito maligna, que é o seguinte: ela quer te conquistar mostrando coisas fodas. Por exemplo, tabacaria normalmente tem armas, tem dardos, tem baralho, tem action figures. Hoje em dia tem muita tabacaria com action figures, com espadas medievais, porque ela quer te mostrar que o estilo de vida de quem fuma é interessante, sabe? É uma estratégia muito escrota, mas enfim. Eu frequento tabacaria por conta disso, sabe? Já até comprei action figure em tabacaria. E lá eu vi vendendo esses tabletinhos, sabe? Tipo, é como se fosse um potinho que você abre, tem pó de rapé. E vende uma bombinha que você coloca ali dentro e você injeta no nariz e dá, né, a fungada pra...
Ah, que susto, uma bombinha que você joga e explode lá dentro. A gente consome no ar antes de cair no chão, tá ligado? Mas que diabo, eu não sabia que as pessoas cheiravam tabaco não, cara.
Inclusive deixou o espirro como uma coisa chique.
Sim.
O espirro era uma coisa elegante, quando você espirrava direito, né, tipo... Não, pá! Ele era considerado elegante por causa do...
Meu Deus, cara, que errado isso, ó. Que zoado.
Que piada, né, cara?
Pois é, cara. É Europa.
A música é a...
Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim.
Gilberto Gil? Gilberto Gil?
Só no fundo da porra.
Sim, cara, agora teve o ápice das drogas invadindo aqui a América de novo, né, cara? Mas só que as drogas agora mais processadas, cara. O ópio já mais diluído com outras substâncias. E foi a época onde se vendia nos Estados Unidos o que a gente chama hoje de remédios patenteados, cara. Que, na verdade, eram remédios feitos em casa. Aqueles vendedores, sabe, cacheiro?
Aqueles carrinhos aí, carrinho cheio de frasquinhos, né?
Exatamente, aquele cacheiro viajante, tá ligado? Ele vai lá e leva pra galera, sei lá, agora vou te apresentar o remédio que cura tudo, de todos, sacou? E eles vendiam, cara, ópio pra criança de novo, como no Egito, eles aprenderam, né?
Heroína já vendia também?
Heroína é um pouco mais pra frente. Mas já vendiam cocaína ficou extremamente popular. Todas as drogas faziam, ou todos os produtos tinham cocaína, cara. Tanto pra viciar, porque eles descobriram depois de um período que viciava, né? Quanto porque era vendido como algo que fazia bem pra saúde, entendeu?
Que dirá nosso amigo Sigmund Freud, verdade, que chegou a tratar alguns pacientes com cocaína.
É isso.
O último grande movimento, viu? Das ciências aí, ó, psicanálise. Vê depois. Nada.
Caralho, Nicolas
querendo.
Nicolas, ele tá na crise de Marcelo D2, cara. Absurdo.
Cara. Tá
ele pontinho. Veio pra falar de skate, samba e bagulho.
Caraca.
Chorão eterno. É nóis, mas não.
Chorão eterno. Agora eu vou dizer uma coisa, que muita gente acha que é lenda urbana, cara, mas só que é a pura verdade.
Chorão eterno.
Caraca, que retardado.
Velocidade. As drogas, cara, as drogas.
Agora eu vou falar uma coisa, Magal, que muita gente acha que é lenda urbana, cara, mas é a pura verdade, cara. Coca-Cola tinha cocaína, velho, no lugar de cafeína, maluco.
Caralho.
Bebia Coca-Cola e ficava muito doida, velho.
Calma, peraí, cara.
Quem ficava doido? Ficava a mesma coisa. A Coca-Cola, ela começou exatamente como vocês falaram. Era um remédio que o cara vendia de porta em porta, no xarope. Era um tônico.
Que nem aqueles malucos
do Velho Oeste, né? 1900, cara.
Isso. É tipo, as Loucas Aventuras de James West, o cara vendendo tônicos na sua carrocinha. Na época a Coca-Cola era incrivelmente espessa, porque era um xarope, era verde. Aí era isso, cara, o cara vendia desse jeito e acabou que deu errado, né? Virou o que é hoje.
Caraca, deu errado como, cara? Ficou bilionário.
Se daquela famosa frase, o que diferencia o veneno do antídoto é a dosagem.
Cara, mas as pessoas... Ó, calma aí. A gente consome hoje um produto, cara, que inicialmente era cocaína, cara. Sabe que coisa estranha? Era o biotônico Fontoura da cocaína, cara.
O biotônico Fontoura.
A proposta de tônico era exatamente por causa da cocaína, né? Você se sentia, sabe? Era uma parada que te dava um impulso energético, você, sabe?
Velho, eu vi uma imagem, velho, muito zoada, velho, que é um guri na frente de uma capa desses tônicos, assim, e é um guri dando risada, sacou?
Sim, tá muito
todos os comerciais da Coca-Cola vivam ao lado bom da vida.
Cara,
que ele
tá dando risada de uma forma muito estranha, maluco.
Caralho, e pensa bem, cara. Agora, lembra como eram as propagandas da Coca-Cola? Aquelas paradas mega bizarras, tipo os bichos trabalhando na Coca-Cola e aí, sabe? Tipo aquele mundo bizarro e aí saía da máquina de
animais
Coca-Cola.
Escravos, né, cara?
É, cara, que parada bizarra, velho.
E um urso humanoide.
Até pouco tempo você não duvide muito que tinha alguma substância meio bizarra aí na Coca, viu, cara?
É, mas você é viciado até hoje, né, maluco? Eu não consigo parar de beber Coca-Cola, cara.
Com a minha aqui agora.
Você não tem como, cara. Para, tente. Assim,
não, eu já parei, assim. Cara. Já fiquei 9 meses sem beber Coca-Cola, cara.
Ah, você merece um tapa na bunda, cara.
Por que na bunda?
É porque onde eu ficar mais
sensível. Porque onde a mucosa é mais sensível pra absorver.
Pra absorver a lição, né, cara? O pessoal, depois de um tempo, notou que, assim, esses tônicos estavam viciando as pessoas, sacou? Elas tinham problemas, sei lá, a pessoa tinha depressão, ela tomava esse tônico, ela melhorava, mas depois de 1 hora, 2 horas, 4 horas, não sei, ela já não tava mais com o efeito do tônico, ela precisava beber mais e mais, e ela ia no cacheiro viajante. E esses caras estavam ficando cada vez mais ricos, provavelmente foi assim que a Coca-Cola começou a ganhar dinheiro. E era isso, cara. E as pessoas notaram que eles estavam viciados. Inicialmente isso daí, na verdade, não foi entendido assim, né? Foi entendido que a pessoa não tinha força de vontade pra superar esse problema na vida dela, só. Mas depois de um tempo, quando tinha uma grande quantidade de pessoas dependentes, né? Era impossível você não notar que tinha, que tava todo mundo viciado em droga, cara. E aí eles começaram a tentar regulamentar isso. E eles fizeram o quê? Eles viraram pros médicos e falaram: ó, esses produtos aqui que são identificados como viciantes, só vocês podem vender. Então, aquele produto que tinha cocaína, por exemplo, deixava de ser um produto que poderia ser vendido livremente e passava a ser um produto tipo tarja preta, entre aspas, entendeu? E assim começou a surgir um mercado ilegal já, inicialmente.
Mas não... a Coca-Cola, ela foi pra onde daí?
Não, a Coca-Cola, ela foi até, acho que a Primeira Guerra Mundial, ela tinha cocaína. Ela foi pra guerra com mas cocaína.
Calma, peraí. Coca-Cola, você tá falando caixeiro viajante. Em certo. Que período a pessoa registrou essa porra, criou a empresa e ficou ok? Não, tipo, tá ok você criar a parada com cocaína aí, tudo bem.
Não, naquela época era ok você ter parado com cocaína.
Certo. Mas aí, porque você falou que depois começaram a chegar nos médicos e falaram, ó, só vocês exatamente. Podem entender e tal. Mas esse nessa meio... época já era registrado?
É, já era registrado. Nesse meio período, teve a Primeira Guerra Mundial, certo? Ela foi pra Primeira Guerra Mundial. Todos os soldados voltaram viciados em Coca-Cola. Certo. E eles tiraram o ingrediente cocaína, colocaram o ingrediente cafeína e começaram
mas,
a vender.
Mas aí já era empresa em larga escala.
Sim, já era
sim,
empresa
Coca-Cola,
em larga escala.
Coca-Cola mesmo.
A Coca-Cola já era empresa em larga escala, viciou tanto a população que até quando ela foi pra guerra ela já era grande, porque ela conseguiu chegar até lá. Entendeu?
Cafeína é uma cocaína, só que não. Você sabe?
É, eu posso... cara.
Porque as pessoas não sabem disso. Cafeína, ela impede que você fique com sono, né? E por incrível que pareça, se você parar pra pensar, Coca-Cola emagrece.
Emagrece?
Porque, é porque cocaína ela é inibidora. Ela inibe uma enzima que faz você parar de gastar energia. Então você gasta energia mais do que deveria, entendeu? Claro que a cocaína... A cocaína.
A cocaína, falei assim, né?
Claro que a cocaína cola, ela tem muito açúcar que você vai engordar de qualquer jeito. Mas pelo menos boa parte desse açúcar você queima por causa da cafeína. Galera... menos cafeína, mais alegria na sua vida. Menos cafeína, mais cocaína, né, cara? Cafeína
pra mim. Não, mas só que tanto a cafeína quanto a cocaína estão na mesma categoria, que são as drogas estimulantes, né, psicolépticas. E isso. Você vai ver dentro desse gênero...
Mas
muitas...
a potência é um pouquinho diferente, né, cara? Um
pouquinho só.
Uma você vira um Zé pequeno, né? Outra você é um cara elegante, né, cara? Você é um...
Não, o que eu ia falar é que, assim, dentro desse mesmo gênero de drogas, né, você vai ter drogas ilícitas e drogas lícitas, né? Porque você vai ter também a teobromina. Teobromina é um componente do chocolate, que é estimulante. É uma coisa totalmente ilegal, né?
Quando eu tava no primeiro período da faculdade, é porque meu colega Ricardão, né? Que eu moro com o Ricardo e tal.
Meu Deus, cara.
Todo mundo sabe isso. O Ricardo, ele é um cara muito descolado, muito maneiro. Então, ele comprou pílulas de cafeína.
Já fiz uso disso, cara.
Umas pílulas assim de 450mg de cafeína.
Cara,
eu devo ter consumido metade do pote do cara, coitado, cara.
Não pisca o olho, né, cara?
Não, é foda, você fica.
Você seca. Você tem uma hora que você para e fala, eu preciso piscar o olho, eu preciso lubrificar meu olho. Não,
a primeira dose você fica assim, você fica meio elétrico mesmo. Depois fica mais tranquilo.
Caralho, mas... agora imagina uma galna dessas, cara. Meu
Magal,
Deus.
Tu lembra daquele trabalho que eu fiz, estágio de digitação? Eu ganhava por digitação, ganhava 10 centavos por digitação.
Uhum.
Você acha que eu fiz R$500 em poucos dias, cara?
Cara, pois é, cara, eu não quero mais ter que usar isso de novo, não. Eu sei que eu vou ter que usar, mas...
e olha que a metanfetamina também entra na mesma categoria dessas drogas.
É, ou seja, é tudo cocaína, você fica longe, né, cara?
Tubaína.
Tubaína.
Não, já sabemos que Reinaldo não é pedófilo porque ele fica longe de menina. Olha aí, que beleza.
É, o pessoal confiou nos médicos, né? Toma aí, médico. Pra ir o povo aí de tomar, cara. E não tava dando certo, né, velho? Não tava indo pra frente. Nos anos 50, aconteceu uma coisa que ninguém tava esperando, cara. Que foi LSD, velho. LSD.
E
é
aquela
marca.
LSD check.
É mito mesmo ou LSD foi realmente descoberto por acaso? Explodiu na cara do maluco e o cara falou, opa.
Não, ele foi descoberto, né, por um
cientista. Ah, ia sair um descobrido aí,
ele foi descoberto por um cientista que tava realmente pesquisando, cara. Não, até onde eu sei, não foi acidente, não.
Pera aí, não. Eu, até onde eu sei foi acidente. Eu tava pesquisando a maneira de deixar as pessoas doidonas.
Não, ele tava pesquisando, sei lá, o ácido A, maluco. Ele experimentou e ficou muito doido.
Peraí. O LSD é aquela parada que tipo um adesivozinho?
Tem adesivo, não. Tem injetável, tem vários formas.
A voz da experiência aí.
Mas ele é mas eu conheci o LSD mascável, que isso era uma bolsinha de papel vegetal que tu.
Olha a voz da experiência aí.
Que é o famoso doce, né?
É. E cara, o LSD, ele, assim, ele superou tudo isso, cara. Ele, assim, ele mostrou que o governo não tinha como controlar isso muito bem, não, cara. E nos anos 50, ele começou a invadir as ruas e tal. E quem tinha uma experiência com LSD já não voltava mais a mesma pessoa, sacou?
Tipo, ela... Chá de fita.
Ela foi e não voltou, tá ligado?
É, chá de fita, tem essa parada, né? Que. Olha aí. droga. É que a gente entrou agora nas drogas sintéticas, né?
Uhum.
O chá de fita, ele é emblemático. O que é que você foi? Pega um monte de fita cassete, aquela porrinha dele. O Nicolas pode falar disso até melhor.
Pega fita cassete.
Pode falar disso até melhor que eu.
Vai lá. Você ferve essa merda, toma. Uhum,
aquela... Aquele caldo preto.
Aquele caldo preto que sai, né? Da de toda a química que tem naquela fita.
Passa com laranja mecânica que fica melhor ainda.
Toma, e você nunca mais vai voltar para o mundo real.
Faz com laranja mecânica e ferve ele no leite, né?
No leite,
bom. Yeah, eu acho que você falou uma coisa que talvez seja verdade, né, cara? Porque o cara tomava LSD. Ele não consegue, ele não elimina 100% da LSD do corpo dele, né?
Fica assim, retido. Por exemplo,
tá, porque tem essa parada de ficar preso nos lipídios, né? Armazenados e pá.
É. Por exemplo, da maconha, por exemplo, né? Ela tem afinidade a lipídio, então ela fica armazenando a parte no corpo. Mas às vezes, cara, simplesmente altera, sei lá, a sinapse do cara e o cara não volta mais, cara. Sei lá, cara.
Seu cérebro fica zarulho, né?
É o efeito Gilberto Gil, que é magrinho e continua tendo efeito.
Vai ver que é uma parada que é tipo assim, a parada é tão bizarra quimicamente que te dá, sabe, tipo, sequela quando você dá problema no cérebro?
É, exato. Você sabe. Tá ligado? Aí ficou zarulho pelo resto da vida. Ficou
retardado. Fez que é maluco, né? É.
Seu cérebro fez. Cruzou o olho, ficou zarulho. Aí a droga soprou no olho dele. Aí ficou.
Da vida.
Caraca. Mas, velho, e aí começou a revolução dos anos 60, né, cara? Porque tinha decepção com o governo, que era o governo de Nixon, que tava mandando o povo lá pro Vietnã e tal. E tinha a desilusão com a sociedade, uma grande massa de adolescentes ali concentrada, as drogas chegando. Então foi todo um contexto cultural que o LSD provocou isso de certa forma, entendeu?
Sim.
O governo ele teve que entrar com o pé na porta, cara. Ele na verdade não teve que entrar, mas ele se sentiu coagido por toda essa questão social e ele decidiu, de certa forma, revidar. Ele quis culpar as drogas pelo que estava acontecendo. Que na verdade era causado por ele mesmo, né, cara? Quando você fica pegando um monte de adolescente levando pro Vietnã pra ficar dando tiro em criança, cara, eles sem saber direito porque eles estão fazendo aquilo, é da merda, né, velho?
Mas isso é uma tese muito forte, né, que a gente estuda essa historiografia mais contemporânea e tal relacionada à guerra, que são os filhos, são os órfãos da guerra. Teoricamente, A galera dos anos 50 são órfãos dos caras que morreram em 45,
exato.
Na Primeira Guerra.
Segunda Guerra.
A galera puta da vida, da crise da Grande Depressão Americana, eram órfãos da Primeira Guerra, e a geração punk eram órfãos da Guerra do Vietnã.
Uhum.
Não necessariamente órfão porque ele não tinha pai. É por causa dessa perda de valores bizarra. É realmente bizarraço.
Uhum,
a música praticamente se move com as guerras, é bizarro.
Agora teve um evento aí um pouco mais cedo que eu não comentei, que é a questão da proibição do álcool, né, cara?
Sim. Os anos 30, né, se não me engano?
Eu não sei direito sobre esse período. É meio complicado.
É a famosa lei seca, né? Eram os caras proibiram o álcool porque acharam que deviam. Acho que
é isso. A boemia sempre incomodou muito nos grandes centros, cara. A boemia sempre incomodou muito, ainda mais em regiões como Nova York, que tinha um grande contingente imigrante, sabe? Então era um lugar turístico. Provavelmente isso deve ter ocasionado desordens. Nos bairros negros isso deve ter causado violência também. Então essa proibição, devido à lei seca, você vai fazer o surgimento das máfias. Surgimento não, porque as máfias já existiam, mas você vai fazer a ascensão das máfias, né? E aí você vai criar ícones como Al Capone, por exemplo. E é isso que é usado hoje em dia como argumento para discutir se proibição das drogas não transforma nas máfias, né? Não cria máfias, né? Tipo, os tráficos e tudo mais.
E na verdade, pra mim, isso é um sinal de que a proibição total, ela causa esses problemas, cara. A gente vai ver isso diversas vezes. Teve essa primeira vez na proibição, na lei seca. E agora, nos anos 60, Nixon ele decide combater as drogas como o inimigo número um da população americana, certo? Uhum. E ele vai no combate total às drogas aí, nos anos 60. É, ele até cria, aí que surge a DEA lá nos Estados Unidos.
Sim, sim.
Malditos!
Então, até então, o Hank tava sem trabalho. E aí começa o combate às drogas, cara. Mas só que é algo que não tem como se combater, velho. Uma coisa que vicia e que é uma experiência fora do comum, é muito difícil de você reter a população.
Entende? Até porque são acessíveis, né? Você vai ver aí, como a gente tava falando, que hoje em dia existem muitas drogas ilícitas e lícitas, é porque é impossível você proibir tudo, sabe? Tipo, é impossível. Senão você vai começar a proibir coisas que são, talvez, essenciais, sabe?
Não é uma luta perdida, né, cara?
É, cara, e com a proibição você acaba fazendo com que o comércio das drogas descubra novas coisas. E aí vai surgir a metanfetamina, o crack, aí vai ter umas variantes aí bizarras como o oxi, como o crocodilo na Rússia, né, que é uma droga, putz, bizarríssima, né, que corrói o crack.
Até o nome, né, cara?
Crocodilo na Rússia?
Cara, coloca no link citado, cara, vídeo do crocodilo.
Ah, tá, o nome é crocodilo e ele é na Rússia, entendi.
Caraca, crocodilo na Rússia, caraca.
Ela é uma variante.
Cara, curiosidade, foda-se as drogas, né? Ninguém se bota. Eu tava no... Esse período na faculdade, foi uma russa lá, intercambista, né? Aí ela me falou várias paradas, né? Primeiro, na Rússia, médico é um profissional que nem qualquer outro. Deixa eu ver assim. Segundo, ela mora na Sibéria. Olha isso, ela mora na Sibéria.
Que zoado, cara.
Ela viu o cometa caindo. Ela tava no hospital, aí viu o cometa caindo, viu um clarão no céu assim, ficou olhando e caiu. Aí eu perguntei pra ela, algo que eu sempre quis perguntar pra um russo. Pode. Por que que os russos não reagem? Porque o cometa caiu, você viu o vídeo do cometa caindo?
Sim.
O cara olha o cometa caindo, aí, oh, bom dia e tal. Não faz nada, cara, é como se, sabe, na Rússia, é mais um dia na Rússia, sabe?
É porque essa é a verdade, mais um dia na Rússia.
Exato, eu perguntei pra ela, ela disse, o pessoal ficou meio assim mesmo. E foi isso que ela falou.
Caguei. Eu queria ver esse cometa caindo ali no Brooklyn. Ver aqueles caras pulando.
Look into the sky, it's a bird, it's a plane!
Que deu baseado no cometa, né, cara?
A música é a...
Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim.
Gilberto Gil.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José.
Agora, o tráfico, cara, e sabe o que é interessante? É uma relação muito...
Não, peraí. Você vai falar de tráfego? A gente tem uma pessoa que tem muita experiência com isso. Nico.
Hã? Como assim, cara?
Ela mora no Rio de Janeiro. Certo.
Alternativa.
Não, eu tô zoando. Mas o Nicolas é um cara que entende dessa parada do começo do tráfego e tal no Brasil. Que é uma parada que eu sempre tive curiosidade de saber como é que começou essa porra.
Cara, eu acho que isso daí vai ser algo assim muito ampliado. Como eu falei, no início de 1900, você vai ter a proibição da maconha. Então você vai ter muitos, assim, africanos, imigrantes aqui no Brasil, que vão ter uma certa revolta. Só que no Brasil, até o Estado Novo, você vai ter uma série de proibições, né? Até capoeira foi proibida, na época de Getúlio Vargas, sabe?
Porque,
né, biquíni foi proibido nos
anos 40. É porque capoeira mata um, né, cara? Então...
Capoeira vale. Mas aí você vai ter época de ditadura militar, né? E essa ditadura militar vai culminar justamente nos anos 60, na qual a gente tá vendo essas transformações lá fora também, né? E nos anos 50 em diante, você vai ter o surgimento da bossa nova, um ritmo totalmente brasileiro, mas claro, você vai ter influência do jazz e outros estilos, mas você vai ter, assim, a juventude no Brasil, sabe? É revolucionando, entre aspas, né? Então, eu acho que não, tudo
cara.
Isso...
Quem é essa juventude da bossa nova, né, cara? Mas tudo bem.
Não, peraí.
Pô, não é porque eles eram novos, cara.
Não, juventude da bossa nova.
É,
Eu tenho $1 milhão, sabe? Eu venho do Brasil
não, só... Se é burguesa ou não, eu não tô dizendo. Pelo contrário, eu acho que é realmente muito burguesa. Mas tô dizendo que não deixa de ser uma juventude, querendo ou não. Talvez uma elite intelectual, né?
É, uma elite intelectual que só passa o verão no Brasil, né?
É, enfim. Aí você vai ter essa grande opressão da época da ditadura militar. E na época da ditadura militar que vão surgir muitos dos grupos criminosos que nós conhecemos hoje. Como o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, o próprio TCC em São Paulo, sabe? Uhum. E aí, claro, vai ter essa atividade ligada aos mais variados tipos de comércio, desde jogo do bicho, caça-níquel, até o tráfico de drogas, né? Eu acho que isso vai se intensificar no, na virada dos anos 60, dos anos 70, sabe? No Brasil.
É, cara, e principalmente a questão do Comando Vermelho, que é interessante o surgimento do Comando Vermelho, né, cara? Porque ele foi, até onde eu entendo, o primeiro grupo criminoso organizado no Brasil, de fato.
É a Falange Vermelha que você tá falando, né?
Porque porque Falange Vermelha?
É, o nome original dele é Falange Vermelha.
Peraí, cara. Falange Vermelha.
Só que o contrário, né, cara?
Caralho, Gabriel, não deixa eu falar, é foda. Falange, agora perdeu o time.
Você vai ter também os cangaceiros, cara, que é muito antes da Falange Vermelha.
Não, aí são. Mas tá organizado, cara. E não é...
Peraí, cara.
Aí é crime,
mano. Porque é muito zoado, velho.
Falange Vermelha é piroca de cachorro, né, cara? Essa piada que eu queria fazer, o Gabriel não deixava, cara. Porra,
edição ajuda.
E eles surgiram com a mistura aí dos assaltantes de banco, cara, com os presos políticos. E inicialmente eles assaltavam mais bancos e tal, mas nos anos 80, se não me engano, o tráfico ele começou a dar muito mais dinheiro do que assalto aqui no Brasil, né? E aí eles começaram a encontrar o mercado e tal, e foram crescendo dessa forma, né, cara? Assim como, é engraçado, né? A gente tem a FARC aqui na América do Sul. Que são traficantes de drogas e terroristas, safados.
Segundo a revista Veja e Gabriel.
Sou eu.
Oh, nossa, agora sim! Segundo Gabriel, porra, vamos.
Segundo Magal, o quê? São pessoas boas que sequestram.
Eu falei isso?
Não.
São traficantes, mas não tão safados quanto a Veja fala, porque a Veja.
Ah, a Veja fala. Para com isso.
Ronaldo.
Era, sim. E a gente tem nosso Comando Vermelho aqui, né, cara? Mas o Comando Vermelho...
Eu não comparo os dois, não, que é bem...
São tipos bem diferentes. É porque, assim, o Comando Vermelho, ele tá mais próximo pra um sistema de máfia, sabe? Do que pra um sistema de guerrilha.
Sim.
Eles não estão intocados no meio da mata, sabe? Não, eles estão na cidade, eles estão em... Desde bairros populares, né, bairros... Populares é um termo meio bizarro, né? Popular é um
lugar que tem até a origem, né? O propósito dos grupos no começo era bem diferente, né?
Não, não. Como eles nasceram com o mesmo intuito, cara.
Qual é?
O Comando Vermelho e a FARC, os dois nasceram com o intuito de fazer uma revolução comunista, cara.
Comando Vermelho nasceu com esse intuito?
Sim, nasceu, cara. Eram presos políticos, cara. Agora eles eram presos políticos que se misturaram com presos comuns.
Peraí. Nicolas e outra pessoa aí que é culta. É verdade isso?
Sim, isso é verdade.
Não, falar que eles nasceram com o mesmo intuito também é uma coisa muito forte.
Mas sim, eles nasceram da junção de batedores de carteira e comunistas e anarquistas, opositores do governo à ditadura.
Sim, nasceram com uma coisa e eles precisavam levantar fundos. Aí eles faziam expropriações revolucionárias, como diria o...
Marighella.
Marighella.
Eu ia falar do Luiz Fernando Guimarães, aquele filme maneiro mesmo. E eles acabaram evoluindo para tráfico de drogas porque isso também dava muito dinheiro. E é por isso que até hoje eu sustento de que daqui a algum tempo a gente vai começar a estudar e a defender o tráfico de drogas e as organizações criminosas no Rio de Janeiro como uma forma de luta social, como qualquer outra.
Ai, cara, não vai não, cara. Porque, assim, se tinha algum viés ideológico...
Cara, tem, mano.
Ai, caralho, o tema não é esse, então foda-se.
Tá certo, mas eu deixo aqui um filme pra quem se interessou por isso e não sabia disso. É um filme chamado 400 contra 1. Excelente filme, muito bom, um filme brasileiro falando sobre o surgimento da Falange Vermelho. Olha aí.
Eu acho que o Quase Dois Irmãos é melhor do que o 400 contra 1.
Nossa senhora, Quase Dois Irmãos, puta, valeu. Obrigado por me lembrar dessa porra.
Percebe-se que Magal amou o filme.
Nos anos 80, surgiu lá nos Estados Unidos, cara, uma droga que, assim, vai marcar muito a nossa geração aqui no Brasil. Não, acho que não tanto a nossa geração, porque eu não conheço ninguém, né? A gente consome ela, assim, ninguém que... É o craque, cara, lá nos Estados Unidos. E foi muito forte lá nos Estados Unidos. Muito, muito forte mesmo. Tipo, tem até uma série, The Wire, né? Que mostra o tráfico de crack.
Que é dos mesmos criadores de Breaking Bad aí, quem tá órfão.
Oh. Olha aí, vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma entrevista muito interessante do Drauzio Varela no Roda Viva, que ele aborda essa questão da droga, né? Porque Drauzio Varela lida muito com saúde pública, né?
Uhum, sim.
E ele falou essa questão interessante do... Porque o crack, se eu não me engano, é um derivado da cocaína, né?
Uhum. Sim.
E ele é vendido nos Estados Unidos, e ele falou dessa questão do Estados Unidos ser no mercado consumidor, e um ponto interessante, é só uma curiosidade que eu queria citar, a Maria Gabriela perguntou pra ele assim, a questão de...
Não, pergunta que nem ela perguntou.
Drauzio Varela, eu não sei falar. Ela perguntou, como é que fica a questão do transporte da droga? Porque é uma parada dessa, é uma parada muito cara, né, cara? Ninguém vai transportar a droga a preço de banana. E o Drauzio Varela falou, cara, assim, cara, né? Minha cara. A droga dá um lucro tão grande que isso dilui absurdamente o preço do transporte. Eu fico me perguntando até onde isso é verdade. Porque muita gente fala que a venda de drogas é a atividade humana que dá maior lucro, não sei o que lá. Mas eu já vi uma reportagem super interessante que diz que o que esses caras têm que gastar com segurança, entre aspas, ou seja, com armamento e com baixas que eles sofrem, dilui o lucro, cara, que não é um lucro tão absurdo que eles acabam obtendo com
as pessoas. Mas quando você acha o negócio, parece que é um lucro muito grande. Só que vai acontecendo coisas que seu lucro vai diminuindo, entendeu?
O lance dessa matéria super interessante que eu até vi na época é que, assim, o estudo que ela fez, sabe, a parte que ela englobou do tráfico, seria assim, associando com o Breaking Bad, seria até o Tuco Salamanca, sabe? Não foi além disso, é até basicamente isso.
Sim.
Então essa parte inferior do tráfico realmente vai ter uma perda muito grande, só que os grandes cartéis que estão por trás disso tudo têm um lucro absurdamente gigante, sabe? Gigante mesmo.
É, cara.
O problema é que é muito hierarquizado, cara. Você vai ter que passar por muitas visões até chegar lá e você não, nem sabe como é isso, porque você vai ter atividades... governamentais ligadas a isso, talvez. Enfim, assim, eu já soube de cada coisa, cara. Assim, cada coisa, sério mesmo.
E se eu falar que dá merda.
Se eu falar que dá merda, sabe? Mas assim, que envolve governadores, prefeitos, e é bizarro, cara. É bizarro demais.
É tipo assim, cara.
Adeus, galera. Foi bom conhecer vocês.
É interessante isso, né, cara? Porque quanto mais você reprime a droga, mais o valor de mercado dela sobe, certo?
Exato.
E mais a corrupção cresce. Porque mais pessoas vão estar querendo vender a droga, porque ela tá com um preço bom. Entende?
Uhum.
E o lucro que ele vai ter vai ser o lucro suficiente para corromper pessoas. Então, quanto mais você reprime, mais a droga vai grudando com o governo. Entende?
Coisa,
mais,
né?
As prisões vão ficando cheias. E aí você tem eventos, por exemplo, como nos Estados Unidos, que são prisões particulares, cara, que tem interesse que você prenda muitas pessoas.
Sim.
E não tem interesse de que, por exemplo, você regulamente as drogas, para que você tenha um controle sobre isso, sobre o consumo em relação à população, porque senão vai ter menos presos, entendeu? Então tem todo um círculo da droga na sociedade atual que impede uma ação mais eficaz do que o combate, que já se mostrou, né, cara, que não dá resultado. Você vai prender 1 milhão de quilos aqui, cara, e o cara que tá com 1 quilo na mão, vai o preço da maconha que tá na mão dele vai quadruplicar rapidão, cara, entendeu?
Olha, tem uma matéria que saiu uns anos atrás sobre a polícia dos Estados Unidos, né? Especificamente nos anos 90, até porque eu vi relacionado ao gangster rap, né? O crescimento do rap de gangsters, né? E fala a respeito dessa questão de se é viável legalizar as drogas ou não, né?
Uhum.
Aí mostrou que houveram denúncias de que de 83 a 93, mais ou menos, 10 anos, né?
Uhum.
Boa parte do que o governo investiu em combate às drogas, aquele dinheiro não se tem registro dele. Ou seja, digamos que ele gastou nesse período 1 bilhão para combater as drogas, certo? Só que não se tem registro de onde que está esse 1 bilhão. Então, supõe-se que esse 1 bilhão que não está sendo registrado foi usado para lavar dinheiro da própria droga, ou seja, olha o quão lucrativo é, sabe? Ou seja, muitos investimentos que deveriam ir realmente ao combate à droga, na verdade nem vão, e eles pegam o próprio dinheiro da droga pra usar nesses investimentos e dizer que aquilo é uma lavagem, sabe?
É uma grande guerra da
financiação. Não é viável,
aí, cara.
Nesse termo de combate à droga, hoje em dia até tem movimentos que defendem uma mudança de visão do combate da droga, em termos de que a gente sempre considerou, pelo menos os estados em geral consideraram, que fosse um problema de segurança pública, né?
Exato.
Hoje em dia se acredita que é um problema de saúde pública.
Então, é a visão mais atual, assim, da maneira como o Estado deve lidar com as drogas, de que você dá mais um suporte ao viciado do que esse tipo de repressão, porque tá vendo que repressão policial não está funcionando, entendeu? Não funciona, a gente já tem anos de repressão policial e só cresce o tráfico, entende?
E se você pensar bem, cara, quando você liga o jornal, quantas reportagens tem a ver com droga, né, cara? Você tratar a droga criminalmente é você garantir que a polícia vai estar sempre nesse processo, cara.
Vai ter sempre alguém que vai estar sendo marginalizado, entendeu? Essa que é a questão, né? A droga faz com que alguém esteja à margem, né? E esteja fora da lei. E faça a manutenção do sistema carcerário, basicamente.
É muito complicado isso, cara. Muito.
Mas assim.
E eu não sou a favor do uso da droga. Se você perguntar pra mim, Gabriel, você é a favor de que a pessoa use droga? Eu acho que não. Acho que você é melhor sem droga.
Eu não sou a favor que use, mas. Pô,
mas eu sou a favor. Mas eu sou a favor de que o Estado ele combata, ou que o Estado gerencie isso de uma forma inteligente, cara. Entendeu?
Sim.
Não tá vendo o resultado, velho.
Né? E todo esse tipo de arrecadação que possa ser viável e lucrativo para a sociedade em si, né? Que isso retorne em forma de hospitais, escolas, etc, né?
Uhum. E as pessoas... sabe o que eu acho engraçado? A mãe, sei lá, tem um filho baleado só porque o filho entrou pro tráfico, aí grita assim, isso tudo foi por causa da droga e tal, e a gente vai...
Por causa do playboyzinho que comprou o baseado e matou meu filho.
Exatamente. Meu filho dela que entrou...
Tropa de Elite.
O Tropa de Elite é um filme excelente pra você analisar isso. Você assistiu Tropa de Elite 1 e depois você assistiu Tropa de Elite 2. Você vê como a visão que é passada pra gente é de fato a visão do Tropa de Elite 1 e a gente sai dali com o nosso ódio lavado em relação à droga, em relação ao traficante. Mas no Tropa de Elite 2 mostra que, na verdade, o inimigo é muito maior, cara. Aquilo ali é a ponta do iceberg, entendeu? Aquilo ali
é nada, velho. PlayStation 1, ó, cara, todo o clima do programa.
A música é a...
Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim.
Gilberto Gil. Gilberto Gil.
Filmes que falam sobre drogas, cara. Existem muitos filmes focados em drogas, né, velho? Aí o Scarface. Scarface mostra que. Assim...
Mas o Scarface não é bem focado na droga, né, cara? É mais uma coisa.
Como não, cara? O cara no final tá com o nariz branco.
Cara. Não, não sei, mas ok, tudo bem que o cara usa. Mas o Scarface é mais uma coisa sobre drogas. Não, perdão. O Scarface é mais uma coisa sobre o tráfico, né, e tal. Não sobre a droga em si.
Que é de drogas.
Não, mas, por exemplo, filme sobre drogas, tem o Trent...
Eu quero falar do Scarface antes de você falar de filme sobre droga, Reinaldo.
Droga da prostituta.
Porque tem uma cena icônica no Scarface que eu nunca vou esquecer, eu nunca vou compreender, que é a participação... Oi?
Ele saindo com duas marcadoras na mão. Não,
é a participação do Terminator no final do filme, cara. Sobe o Terminator, dá um tiro, ambaça nas costas e o filme acaba em close no cara. Que porra é essa, cara? É tipo, é um prequel de Terminator do Futuro? Eu só queria deixar minha revolta aqui acerca disso.
Eu queria deixar minha revolta porque Scarface é super valorizado. De Palma, péssimo diretor.
Tá bom.
Eu realmente não curti muito Scarface quando
o filme. É, cara, o Scarface, ó, se eu assistir Scarface e o Bons Companheiros, eu fico convencido a não usar drogas pro resto da minha vida, cara. As pessoas que usam drogas são muito chatas, cara.
Nossa, Bons Companheiros é um bom exemplo, né?
Caraca. É, velho, aquela mulher cheirando cocaína, para com isso, cara. Para! Eita, sabe?
Alguém já viu Christiane F. drogada e prostituída? Filme alemão, primeiríssima qualidade.
É baseado em fatos reais, né, cara?
Drogada e prostituída.
Tipo a Maísa do exterior, né, cara?
Que isso? Caraca, tá falando da neta do Silvio Santos?
Não,
ele deve estar falando da cantora.
Ah, tá. Caralho, prostituída, a família da Maísa foi processar a gente, cara.
Mas ela não ficava como de homem?
Tava. Pô, pera. Olha o Cristão falando, calma. Calma. Ela gostava de ficar com vários homens, não é por isso que ela era uma prostituta, calma.
Na minha visão, o Cristão é, cara.
Se você pudesse ficar com várias mulheres, você ficaria? Você queria chamar-se de putão?
Ah, mas é o que chama.
Tá bom.
Esse não é o texto, né? Drogas é o 90 dias com 4. Toda vez que ele aparece, ele tá enrolando um, né?
Sério? 90 dias?
Sério. 90 dias com 4. Filmaço.
É um documentário.
90 dias com... Eu tenho medo do Mr. Catra.
Deve engravidar se vocês acham o filme inteiro.
É, cara.
É o idoso, né, cara? Eu não tinha engravidado mais.
Começa com a gente. Idoso é de ferro.
A idoso é de Catra, tá ligado? É só ele dando risada. Aí no final ele fala, né?
É mesmo, cara.
Acabou, acabou. Começou agora.
Tem uma dose chamada Catra, né, cara?
Alô, alô, Davi, o Brasil. Alô, alô.
Filmes sobre drogas, cara. Filmes sobre drogas.
Peraí, vamos calma. Você quer falar filmes que abordem a droga, filmes que pincelam a droga. Por exemplo, você tem bons filmes que pincelam a questão das drogas. Por exemplo, Bicho de Sete Cabeças, né?
Pulp Fiction. É verdade, o Bicho de Sete Cabeças. Esses filmes, eles me motivam a usar drogas, cara.
O Bicho de Sete Cabeças te motiva a usar droga?
A não usar, cara.
Ah, tá.
Muito assim, de correr da droga, cara.
É, Cazuza, que é um filme sobre usar a droga e dar bunda, né?
Tem o Requiem para um Sonho, né?
É o filme favorito, né, do Gordo, do trabalho assim.
É aquele filme Chororô, né? Eu não assisto, não tenho coragem, não.
Muito bom, cara.
Tem o Transporting também, que várias cenas não, mas teve uma cena que foi igualzinha no Breaking Bad, que inspirou pra caralho.
Nicolas uma vez me contou uma curiosidade sobre o filme Easy Rider, que tem a ver com maconha.
Cara, o Easy Rider, ele é um filme que, assim, ele segue um modelo de produção muito não convencional, né? Foi um bando de maconheiros se juntar e falar, vamos fazer um filme. Nem um pouco convencional isso.
Nem um pouco mas, convencional? Enfim. Caraca, você estuda, faz a faculdade de cinema, mais ou menos assim que funciona, não?
É, cara, isso foi sarcasmo, mas enfim. Enfim. A equipe de produção do filme, eles chamaram muitos hippies ao longo da estrada, sabe? Pra segurar o microfone, sabe? Pra segurar a câmera. Foi um filme realmente feito assim nas coxas, sabe? E tem aquela cena, quem viu o filme, né, deve lembrar, do Jack Nicholson, que ele tá fumando maconha e que ele tá conversando com os outros personagens. E que ele tem uma viagem muito louca, que ele fala sobre espaço e tal. Só que essa cena, dizem as más línguas, né, que deram um baseado de verdade pro Jack Nicholson. E que aquela cena falaram pra ele, não, a gente vai te dar um cigarro e tal, que não é de maconha, mas você vai simular que é de maconha e interprete, assim, deixa rolar, vai falando o que vier na sua mente, sabe? E tu pode perceber que na cena, tem uma hora que ele fala, ele, caralho, eu tô muito chapado, ele fala isso no filme, sabe? Porque ele realmente fica chapado, aquele papo que ele tá tendo é coisa da cabeça dele, sabe? Com a galera, ele tá rindo à toa, e dá pra, se você aumentar mais o volume, dá pra ouvir no fundo que não conseguiram limpar isso na edição, a risada da galera, sabe? Do produtor, sabe? Do fotógrafo. A galera tá rindo durante o filme, assim, bizarro mesmo.
Cara, tem um amigo nosso, Reinaldo, muito próximo nosso, que comeu um brigadeironha, né, cara?
Começou.
Que o quê? Olha, comeu um brigadeironha, velho. Você sabe, não?
Não?
É, um amigo, sei lá, que vive lá do outro lado do mundo.
Caralho, parem com isso, cara.
Caralho, como é que é isso, cara?
Uma conhecida, uma velha conhecida sua, entregou a ele um brigadeironha.
Caralho. Fiquei imaginando aqui agora. E aí, como é que é essa história?
A história é que ele foi a viagem toda de carro, batendo a cabeça no vidro, cara.
Caralho! Ai, que merda!
Caralho, cara!
Mas tudo bem.
Bom, cara, eu vou te falar aqui, estudando.
Tem uma história também do amigo meu, né? Que foi na casa do outro amigo meu, inclusive conhecido do Gordo também.
Todos amigos, né?
Não, aqui nessa história. Não,
primo do meu primo. E aí o cara ficou na parada, me tira dessa realidade.
Ah, rapaz, eu conheço esse amigo!
Eu também conheço.
Não, eu quero falar com
você também,
essa realidade.
O sujeito é indefinido ou inexistente?
Não. Cara, ele ficou pedindo, tirou a camisa, né?
quis falar comigo no Skype.
Caramba, ai, tu é conhecido seu também, Nicolas?
Sim, pô.
Cara, esse cara não tem limite, mas tudo bem.
Um relato que aconteceu na minha faculdade. Faculdade Pública, Rio de Janeiro, Zona Sul. Enfim, pensem, né, como que deve ser o ambiente. Exato. Os ouvintes que ainda não entraram numa faculdade, estão fazendo vestibular, enfim, sabem que é um antro aquele local, sabe?
A merda.
Então, enfim. Tinha um professor meu de economia, que ele gostava de apertar um fumo durante a aula. Eu já chegava
durante a aula?
Durante a aula.
Economia?
Ambação no limite, né, cara?
Tá bom, exatamente.
Por dia, economia é uma ciência sóbria, cara. Cara, depois eu tenho um comentário, vai lá.
Enfim, cara, peraí. Estilo Gendô. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa, peraí.
Não, peraí. Não, depois eu falo. Pode continuar. Enfim, o cara puxava na aula de economia e assim, foi a pior visão que eu já tive, que foi nessa aula, porque como o pessoal descobriu que ele era legalize total, né? O termo legalize é bom. E um garoto resolveu usar LSD na aula desse cara, sabe? E,
caralho! Caralho, o moleque chutou o pau da barraca, falou, filho da puta! Eu vou te dar assado aqui,
cara. Quinta-feira, no campus da Praia Vermelha, acontece toda quinta-feira tem chopada na faculdade, sabe? Então a galera 4h20 aproveita que é o dia, né? É o dia de usar. Sendo que o pessoal que estuda à noite, como eu, essa hora tá rolando chopada e a gente tem aula, sabe? E a sala de economia caía na quinta-feira. Eu, por exemplo, eu ia saía da sala antes da aula começar, né? Que é a mesma sala. Eu ficava na sala, aí acabava a primeira aula, ia ver essa. Aí eu saía, comprava umas 2 latinhas de cerveja e voltava pra aula. Beleza. Agora, tinha gente que usava doce, né? Que usava outras coisas pra poder assistir aula. E teve uma bad trip, o garoto que usou o LSD, que foi o seguinte. Ele tava assim, sabe quando a pessoa abraça as pernas na carteira?
Caralho.
Então, aí ficou abraçado com as pernas, balançando pra frente e pra trás. Daqui a pouco ele caiu. E o professor riu, claro. Porra, professor, claro, né?
Riu. Caralho, que parada bizarra. Não, cara, o professor olhou pra ele e falou, vou levar esse jogo até o final, cara.
Peraí. Se ele abraçou as pernas em posição fetal e balançou pra frente e pra trás, quer dizer que ele ouviu o catra pro feto na cara. Só
enfim, aí ele caiu e ele falou... Fala seu pai, Nico. Ele cantou, ele rolou pro cantinho, sabe, da sala. E ficou lá. Nisso, eu tava sentado justamente lá no fundão. E aí ele rolou assim pra, tipo, sei lá, 3 metros de mim. E eu fiquei assim, porra, observando aquilo, né? Tentando entender o que tava acontecendo com aquele cara. Aí ele deixou a posição fetal e começou a, tipo, passar a mão no rosto, como se estivesse suando muito, sabe?
Se limpando
de óleo, de alguma coisa. E aí, um outro amigo meu, mais corajoso, chegou e cutucou o cara, ele deu um susto assim, né? Aí, cara, o que tá vendo contigo? Aí ele, velho, eu sou uma laranja, tô me descascando.
Laranja mecânica, né, cara?
Caralho, cara. De filmes, cara, tem também a clássica série do Cheech and Chong, né, que é a dupla...
Do Cheech and Chong?
Caralho, Cheech and Chong eram os maiores maconheiros da TV
não, aberta. Não, eram não, ainda são, porque eles... Não da TV aberta, né, mas... Cara, até mano. Hoje, eles fazem filme e parecem seriados, sabe? Fazem apresentações de stand-up nos Estados Unidos. São dois velhões.
Gabriel é um ignorante, né, cara?
Ah, Cheech and Chong, que nome zoado, cara.
São dois hippies velhos que fumam maconha e tinham uma série de humor, sabe? Que era as aventuras... É tipo assim, imagina carga pesada, sabe? Pedro carga... Pino, né?
Cheech and Chong.
Então, Cheech and Chong. Imagina que eles estão na estrada fumando uma
carga. É, era Cheech and Chong.
Ah, tá. Pô, teu amigo.
Cheech,
né?
Cheech. É, era o Cheech, é isso aí.
Cheech and Chong, né, cara? Que aí é os caras.
Acho que era tipo uma pessoa só, sabe? Cheech and Chong, era chinês.
Nossa. E tem várias músicas que citam ele, até Marcelo D2 fala numa música, né, que eu continuo queimando tudo como Cheech and Chong, que ele fala. Tem, olha, tem no grupo Cypress.
Marcelo D2, cara.
Hit the bong like Cheech and Chong, as I take a hit from the bong. Enfim, Cheech and Chong, pô, é um clássico, assim, do cinema de humor britânico, eu acho. Não é americano mesmo, agora que eu lembro. Mas o primeiro que marcou em todos os tempos era um filme do governo norte-americano, falando dos perigos que ela tinha na sociedade.
Uhum. O cara fumava e virava o Hulk, né?
Olha, tem um filme de maconha, tem um filme de droga que vale a pena comentar. É aquele Profissão de Risco com Johnny Depp.
Bom filme, gosto dele.
Que é a biografia do cara, de um dos maiores traficantes de cocaína nos Estados Unidos. É um filme legal, cara. É assim, pra uma biografia é um filme legal. O Johnny Depp está Johnny Depp, como sempre. Mentira,
ele
é um bom.
Não, ele tá de boa, cara. Quando ele se propõe a ser um ser humano.
Quando ele se afasta do. Quando ele fica a 10 metros de distância do maluquinho lá. Daquele diretor doido.
Eu sei, cabelo bagunçado e óculos maneiro.
Isso, Tremont Jack, ele fica normal. Aí ele atua bem, esse filme é bom.
Uhum.
Despedida em Las Vegas, que deu o Oscar de melhor ator.
Um filme, tratando do alcoolismo, né, cara?
Pasmem, Nicolas Cage tem o Oscar de melhor ator. Tem aquele filme brasileiro que eu nunca vi, Paraísos Artificiais.
Bom filme, excelente filme, cara. Ah, e aliás, esse roteirista, o mesmo roteirista do Tropa de Elite, certo? Que fez esse filme. Ele acho que ele dirigiu esse filme. Qual é o mesmo nome dele, Nick?
Não sei, não vi o filme.
Não, o do roteirista do
Tropa de Elite. Não, do Padilha, não, né?
Não, Padilha e o outro.
Ah, não lembro, eu não lembro mesmo.
Eu tenho uma reportagem que ele tá dando a entrevista fumando Beck, velho.
Olha aí.
E ele fez o Tropa de Elite. Eu não consigo aceitar.
Cara, se eu te falar que o Matias, do Tropa de Elite, era um cantor... Era não, é um cantor de rap do Comando Selva, que tem como líder um cara chamado MV Ramp, e o cara é Matias...
Para com isso, cara.
Não, galera, o Matias era conhecido como Rato Careta, então provavelmente não usava nada. Rato.
Voltando, um dos filmes mais toscos que eu já vi, Meu Nome Não É Johnny, pelo amor de Deus.
Meu Nome Não É Johnny, essa é minha pereba, né, cara?
Celto Melo já chega, né, cara, desses filmes cabeças assim, cara, pelo amor de Deus.
Calma, porque Meu Nome Não É Johnny é legalzinho, pô.
Não, Meu Nome Não É Johnny é legalzinho. Inclusive, o cara lá de verdade tava nas filmagens, cara. Ele participou das filmagens. Inclusive, ele faz uma ponta lá, tem uma hora que ele passa de carrinho assim, no fundo.
Peraí. Sabe o que me parece? Rapidinho, Nico, desculpa te interromper. Sabe o que parece esse Meu Nome É Johnny? Parece nome de episódio da última temporada de Dexter. Vocês já viram? Porque assim, foda-se o Drogas. Dexter, essa última temporada, eles cagaram pro nome dos episódios, né? Eles começaram a usar coisas que os personagens falavam no meio da série e colocar o nome do episódio. Então o nome do último episódio é tipo um comentário nada a ver que a Deborah faz lá numa conversa com
o
Dexter.
Chamaram a gente pra fazer o nome dos episódios, né, cara?
Chamaram a gente, qualquer coisa. Aí pega um trecho do filme, meu nome não é João, meu nome não é Johnny, meu nome é João. Aí bota o nome do filme. Aí eu fico revoltado com isso.
Mas isso aí pode ter sido influência do Breaking Bad, que faz isso direto.
Ô, né? Gente,
Breaking Bad faz todo sentido, cara.
Faz todo sentido os nomes.
Sim, mas mas você pode fazer e inspirado no negócio faz sentido, só que você faz cagado.
Não, calma aí, porque meu nome não é Johnny? Meu nome não é Johnny de 2002.
Falando do Dexter, porra.
De 2002, maluco, Ed.
Falando da última temporada de Dexter, que saiu agora.
Beleza, tranquilo. Ó, Diário de um Adolescente provando que o DiCaprio era bom ator desde cedo, né?
Adolescentes, Confusos e Rebeldes, cara. Excelente filme, assistam.
Caralho, falando do Transporting aqui, 10 milhões de anos de game da bola, cara.
Transporting é o filme que inspirou o Zico a ter o apelido dele. Isso é alguma coisa.
Transporting, que é isso?
Caralho, o que é isso, Gabriel? Amante de cinema, esse é o Gabriel.
Peraí, o Zico é o do LOL, hehehe. O cara que bota o nome de LOL Hehe foi mal, Zico, mas putz, velho, que nome, né?
De que mal foi mal o quê? Zico, né? Zico.
Pera aí, vamos lá. Filmes do Scorsese valem ser citados aqui. A gente já falou de.
Taxi Driver, Bons Companheiros.
Cassino.
Mas não envolve tráfico, né, cara?
De 4 horas de filme, como não, cara? Caraca. Fala de tráfico sim, eles usam o cassino pra.
Lavar o dinheiro.
Não, eles usam o próprio mapa dentro do cassino.
Uhum. Cidade de Deus é um filme de drogas.
Sim, Cidade de Deus é um excelente filme de drogas.
Garoto, tem também o Pusher. Alguém já viu?
Não.
Pusher é o mesmo diretor de Drive.
Drive? Ah, é esse merda?
Esse cara é bacana. Caraca, o Magal não gosta de Drive, cara. Drive é excelente, velho.
O meu diretor fala sobre... É uma trilogia Pusher, falando sobre um traficante de drogas pequeno.
Driver também é um filme sobre drogas. Você tem que estar muito louco pra assistir aquela.
É muito bom. Ó, Garota Interrompida com Angelina Jolie. É um bom filme também, de drogas, né? Ninguém viu, aparentemente.
Sim, Garota que eu já ouvi falar, cara.
É o Ronaldo.
É um dos poucos filmes, inclusive, que a Angelina Jolie tá atuando de verdade. Não tá ali só pelo Eye Candy, né?
Mas também tá...
I Candy.
A biografia do The Doors, 91, feita pelo Oliver Stone, o tema central, por incrível que pareça, é as drogas em si. O chá de peyote que faz o Jim Morrison ver o xamã lá no meio do nada.
Peraí, tem um filme que eu queria citar aqui, aquele Sem Limites. Já viram esse filme? Sem Limites é o cara que toma droga pra ficar inteligente.
Ah, sei, do maluco do Observer no caso, né?
Isso, eu não sei. Tem o Robert De Niro, sim. O Robert De Niro faz um empresáriozão. Sim, esse filme. Esse filme tem uma boa ideia, tem um bom começo, mas tem vários problemas. Eu vou dar uma de crítico cinema babaca. Primeiro, a fotografia do filme, quando o cara toma droga, fica mais bonita. Eles mudam. Eles fazem uma parceria daquele famoso contraste laranja e azul. Isso é legal. Mas sabe qual é o maior problema do filme? É um roteirista que não é inteligente tentando escrever sobre um cara super inteligente. Isso, cara, Não. É tipo assim, sabe quando... Como é que você vai escrever sobre um cara inteligente quando você é burro, Gabriel? Você que burro
pode falar isso. Quando você é burro, Gabriel.
Mas é um belo filme da merda.
Porque o roteirista fala, eu tenho o protagonista, eu tenho um QI de 4 dígitos. Só que o roteirista...
Não sei como é, o cara só fala coisas, mas eu sou muito bom.
Oh, olha pra mim.
E ele fala...
as conexões dele. Ah, se você disse isso, claramente Portugal já foi, dominou o Brasil. Essa parada é muito whatever, assim, cara.
E aí não, porque agora a gente tem que fazer demonstração do que o cara é foda mesmo, aí ele vai lá na bolsa, ganha 3 milhões em um dia.
Ele fica apontando na tela, né? É isso aqui, isso aqui.
É isso aqui, aí bota 400
fórmulas livres
naquela mega desk dele lá de
70 graus. Eu ficava preocupado, caralho, a droga vai acabar, o cara tá tomando a droga que nem bala, vai acabar essa porra. E não acaba, então é um bom filme, assistam, o começo vale a pena, o final não vale, o final ele morre. Mentira.
A música é a...
Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim.
Gilberto Gil. Ah, Gilberto Gil. Ah.
Bom, a gente lançou esse episódio justamente essa semana porque a gente sabia que Breaking Bad ia acabar hoje. Sacanagem, não sabia não. Foi só...
Acabar hoje?
Acabou, mano. Peraí, a gente volta para o futuro? Não, é porque a gente tá gravando no dia que acabou, sacanagem, mentira. Galera, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, uma vez eu abri uma revista Veja e o cara tava recomendando Breaking Bad, tava recomendando a série Breaking Bad. Isso tava, sei lá, na segunda ou terceira temporada e eu comecei a achar essa merda nada demais. E eu só queria usar isso como base pra justificar a minha raiva de hipster. Das pessoas que descobriram Breaking Bad ontem e postam no Facebook, meu Deus, Breaking Bad é a melhor série que eu achei semana passada.
É verdade. Cara, eles conseguiram, na última metade da última temporada, começar a gostar de Breaking Bad, e são os maiores fãs.
É a melhor série que eu descobri hoje de madrugada, do mundo, adoro, cara, eu odeio esse Bazinga Bad, por favor, se você é
Bazinga Bad.
Se você Beato, é... se você é bisnaga bad, cara, graças a Deus acabou essa porra. A série é boa, eu sei, eu também gosto. Mas, cara, não precisa gritar pros quatro cantos que você gosta dessa série. Todo mundo sabe que você gosta, todo mundo gosta. Já achei.
No Family Guy.
Velho, deixa as pessoas serem felizes, mano. Eu pelo menos tô assistindo um negócio legal, cara. Pelo menos eu não tô gritando aqui, puxa.
É uma bazinga, cara. É uma bazinga
que você não gosta. Sabe qual é o problema do Magal? O Magal não gosta de empolgação. O Magal não gosta de gente empolgada, cara. Não, você fica empolgado do lado do Magal, o Magal quer te matar, cara.
Ele começou falando que odeia hipster e ele tá sendo mais hipster.
Velho.
Eu justifiquei. É a minha raiva do hipster. Eu tenho essa raiva, eu tenho isso dentro de mim.
Ah,
sabe?
Tá.
De raiva dos hipsters porque agora eles são legais.
Não, eu não tenho raiva de hipster. Eu sinto a raiva do hipster, que o hipster sente de conhecer a parada antes de todo mundo, aí dizem que todo mundo descobre e adora. Eu odeio todos vocês.
Vou falar uma coisa aqui. Gosto muito de Breaking Bad, mas eu acho super valorizado.
Cara, só quer polemizar, né, cara?
Não, cara, mas é sério, eu tô falando sério. Pô, cara, não é a melhor série que saiu, velho. Não é, cara.
Cara, eu vou falar uma coisa. Eu gosto muito de Breaking Bad. Eu assumi ao término da terceira temporada, que é a série que eu mais gostei até agora, de todas que eu já vi. Mas assim, é por muitas referências, cara. Pô, eu acho a série sensacional, desde questão da atuação. Tá, esse dia Magal que a gente tava conversando aqui no Skype, né, cara? Vários mindfuck e falando, caralho, velho, que foda. Como é que tem detalhe disso, né? Por tudo, cara. Fotografia, roteiro. Apesar de eu achar o roteiro do Breaking Bad previsível, a galera pode achar que não. A longo prazo não é. Mas assim, num episódio você sempre vê os dois próximos episódios. Isso é fato, sabe?
Sim, não é muito assustador, né?
Mas isso não torna a série ruim. Isso é comum de série. Séries têm roteiros previsíveis. Isso é comum em série.
E até
série
eu acho que seria muito ruim Breaking Bad ser muito louco assim, sabe?
Uhum.
Tipo, é uma série que tenta ser realista.
Peraí, cara. Não. Gabriel, ele não sabe o que ele tá falando, cara. Breaking Bad tem essa mania de fazer uma parada absurda que você acredita. Então, por exemplo, eu não posso citar uma coisa aqui porque o Nicolas não assistiu, coitado. Mas o final da quarta temporada, que todo mundo sabe o que acontece, é uma parada absurda. Aquilo, sabe?
Olha, vamos falar uma coisa. Finais
mas você crê.
Bad são absurdos, né, cara? Aquele do avião também, puta, né?
Sim, mas assim, você não acha esquisito, você acha de boa, cara.
Não achei de boa, não, cara. Achei puto esquisito. Falei, cara, peraí, velho.
Não, cara, por exemplo.
Probabilidade disso acontecer, 0,000.
O pessoal critica muito, por exemplo, aqueles dois irmãos da máfia, olha que parada quadrinhos e tal. Mas sabe, eles conduzem a história de uma maneira que eu aceitei muito bem, entende? Eu não acho que seja erro. Eles fazem isso proposital, cara. Eles fazem as paradas absurdas, eu acho que é de propósito. Que é
aquele lance do avião, eu achei bacana, assim. Sei lá, foi uma parada que é completamente externa ao que tava acontecendo. Eu achei um elemento de roteiro interessante.
Mas eu tô falando, o seguinte.
A gente queria ver realismo em tudo. Esse que é o mal, entendeu?
É, né?
Uma série, putz, tem que ser Eu acho que eu vejo muito assim, personificação. Por exemplo, esses dois irmãos que o Magal tava citando. Eu vejo como a personificação das inconsequências do tráfico, sabe? É tipo como se fossem dois personagens na qual botaram tudo que tinha de inconsequente do tráfico. Não, mas é a visão que eu tenho.
Não, mas o roteiro, o Nicolas tá certo. O roteiro é muito amarrado, muito demais. Pessoal, na internet o pessoal colocou referências do último episódio à série. E é uma parada muito foda, sabe? Se os caras realmente pensaram em tudo aquilo, eles, porra, quem sabe... Esses caras são demais, entendeu?
Eu acho, cara, que... você filma uma coisa, já é referência ao Lumière. Então,
não chega a esse ponto também.
Não, é referência ao longo da série.
Você vai voltar que nem o Magal tá lá no início, que o que é droga, o que não é droga, que ele relativiza tudo. Fudeu. Ele fudeu.
Tô falando referência ao longo da série, sabe? Eles fazem uma coisa a série toda e no final brincam com isso e tal. É assim, vale a pena, é uma série muito boa, não é perfeita, sem hype, sem bazinga, e vai com Deus. Wire, né, que o Gabriel falou.
Uhum. Que é uma série que eu acho que a galera que saiu agora do Breaking Bad vai descobrir, né, cara? Assim como eu. Eu não conhecia The Wire. É, eu tô começando a assistir agora, mas é muito complicado, cara. É muita politicagem e tal. Não é tão simples quanto o Breaking Bad.
No teu capítulo Family Guy, que o Peter tá. O Peter virou um Bazinga Bad. Aí ele tá.
É verdade.
E aí quando começa Breaking Bad, tipo, corta e na verdade não tem um capítulo sendo mostrado. É só uma mensagem narrada com uma tela hipnótica. Falando, você só vai falar de Breaking Bad e talvez de The Wire.
Foi exatamente. O Rodrigo, foi exatamente por causa disso que eu comecei a assistir. Por causa dessa cena.
Por isso que eu conheci The Wire, cara. É.
Eu falei The Wire.
Equipe The Wire. Aí tem uma pistil e fala: caralho, esse gordo só fala de Breaking Bad e The Wire. E-mails! Ha!
Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá!
Sejam todos muito bem-vindos aqui, Alexandre.
Caraca, não acredito, cara.
E aqui a nossa companhia, porra. Nosso amigo. É, o que eu falei pro Nick, né, cara, nesse programa. Nosso amigo de quase de sempre, cara. O Nick coladão aqui com a gente.
Sabe que o Nicolas, ele já é tão importante de Afogados que ele já substituiu Gabriel, já substituiu Reinaldo. Uma vez eu apresentei um programa com ele, né? Foi tipo, vamos lá, Nicolas.
Nossa, cara, é pedir demais, mas coloca só esse trechinho que eu falo, vamos lá, Magal.
Coloca aí.
Que é muito tosco, cara.
Vamos lá, Nicolas!
Vamos lá, Magal!
Sejam bem-vindos a mais um
O Nicolas é tipo nosso padrinho, né?
É, cara, ele é nosso...
Olha, pô, considere.
Nosso primo, cara. Tá ligado? Quase irmão. Mora na casa da frente.
Muito bom, né?
Aham.
Uhum. É isso, você... É. Antes de a gente começar a palhaçada toda, né? Que todo mundo odeia, inclusive nós...
Caraca, o Magal é muito pessimista. Ainda bem que eu voltei, cara.
Magal, antes de tudo, antes de qualquer coisa, esse é o podcast sobre drogas, né?
É.
Sabia, Magal, que nesse podcast sobre drogas, eu estou completando 10 episódios seguidos do Afogado no Sofá?
Você vê o
que... Caralho.
Você vê o que...
Caraca, que susto pra mim falar. Nesse episódio sobre drogas, eu estou completando 10 episódios seguidos sem gravar drogado, tá ligado? Eu falo, parabéns, Nick! Sabe? Grupo de reabilitação. Pô, cara, que bacana. Nossa, cara.
Tá com a mãe,
10 episódios.
Né?
Você gravou só...
Eu acho que já gravei mais Afogados que Pó de Café. Eu acho não, tem certeza.
Caraca, olha aí.
Você vê o que é a falta de compromisso dos participantes, né? Tem que arranjar um tapa prato sempre, né? Que coisa, mas tudo bem. Então, agora que, né, deixamos isso claro, eu quero deixar algumas outras coisas claras. É o seguinte, estou muito triste, certo? Estou
triste, muito tristinho. Bota a música aí, né?
Eu tava triste, tristinho. Mas sem graça.
Vocês vêm aqui no meu blog, ouvem meu podcast, não deixam nenhum comentário.
Sim.
Não mandam nenhum e-mail, cara.
Pois é.
Ouvintes,
eu sei que volta, olha,
eu sei que a gente voltou agora e tal, mas cara, o salário do podcast sem o podcast pobre é os comentários e os e-mails. Cara.
Exatamente.
Pelo amor de Deus, é o mínimo que se espera. O mínimo que eu espero é chegar na sábado e ter 100 comentários. Pelo amor de Deus, né?
O mínimo.
É o patrão, né? Então, estou fazendo aqui a campanha. Mais comentários no Afogados, senão eu nem venho mais gravar essa merda.
Olha aí. E é fácil, o Magal não
recebe, a gente não recebe dinheiro, né, pelo que a gente faz. Então a única coisa que a gente tem de feedback, assim, são os ouvintes, cara. São os comentários, os e-mails dos ouvintes. Então se não tem isso, não tem sentido de fazer o podcast, né, cara?
Momento sério, mano. Momento apelo pessoal. É, galera, ajuda aí, porra.
Exatamente. Mas assim, comentando aqui também, teve muita gente que chegou lá mega animada, sei lá, o Cabra.
Sim, sim.
Ou chegou lá, não sei, o Rip, acho que até Price, se não me engano, também. Uma galera muito bacana aí nos comentários.
Legal, mas legal que foram 15 pessoas animadas, né, porra? Pera, uhum. Pessoal, vamos, porra, é foda, eu tô triste, eu não vou, eu tô me retirando agora do e-mail.
Não, uhum. E pessoas que mandam, por exemplo, e pessoas que mandam e-mail, sei lá, por exemplo. E até pessoas que mandam e-mail, sei lá, por exemplo, a Carol sempre manda e-mail, mas, Carol, quero você nos comentários, bicho.
Tá gravando?
Quero você aqui, bicho.
Tá gravando?
Eu tô.
Ah, tá. Carol, quero você no comentário, Carol, porra.
cadê? Fala uma coisa. Toda vez que eu descubro um podcast bom, toda vez que eu descubro um podcast legal, a primeira coisa que eu faço é divulgar pros meus amigos, cara. Chegar pra eles aí, pô, tô vendo esse podcast que é maneiro pra caramba, dá uma conferida aí nesse aqui.
Exatamente.
Pô, galera, vamos fazer isso, vamos divulgar.
É, coisas que vocês têm que fazer é o seguinte: primeiro, divulgar pra 5 pessoas, segundo, mandar e-mail, terceiro, escrever comentário.
Reinaldo, parece que a gente ficar aqui gastando nosso latim falando curta no Facebook, parece que não é de nada, né, cara?
Exato, cara, porque ninguém...
Puela and pueri lá...
Eu tô ficando puto com essa porra já.
Eu tô puto pra caralho, velho, porra. Galera, pelo amor de Deus, cara, a gente perde nosso tempo, nosso dinheiro, nosso precioso dinheirinho.
Eu tava fazendo cálculo, Magal. A gente gasta em média... 17 horas, de 15 a 17 horas pra produzir um podcast por semana, cara.
Exato. O que é que a gente ganha? Uma conta de servidor pra pagar todo mês. É isso.
Exatamente. Mas então, pros ouvintes que são leais, os ouvintes aí da Afogados de Raiz, seja você novato ou antigo, mas que ama a gente do fundo do seu coração, eu vou deixar aqui os e-mails. Com o Nicolas Queiroz, que é o único que consegue dizer os e-mails sem fazer piadinha ou parar no meio. Nicolas Queiroz, qual é o e-mail do Afogado do Sofá? Chute que
o e-mail do Afogado do Sofá é contato@afogadosofá.com. Acertei?
Não. Você. Peraí. Qual? Você tá ouvindo isso? Você, ouvinte, você tá ouvindo isso? Mande e-mail agora. Agora. Pare tudo que você tá fazendo. Tudo. Peraí, a gente vai parar o podcast, inclusive. Pronto, cara, é só isso que a gente pede, galera. Pelo amor de Deus, cara. Pô, Afogados.
É o que eu digo, cara. O pessoal reclama muito de barriga cheia. Só digo isso.
Ai, cara.
Se cobrasse R$10, tava caro. Aí, podia cobrar só R$1. Pô, R$1 tava um preço justo. Se cobra R$1, tá caro. Tinha que ser de graça. É de graça, a gente pede e-mail. Ah, e-mail dá trabalho. Aí eu boto o formulário na porra do site e nego não manda nem assim às vezes, cara.
Manda. E eu digo mais, eu não quero só e-mail, não. Eu quero que a pessoa também mande um tweet pro Twitter do Afogados do Sofá, que é qual, Nicolas?
O Twitter é twitter.com/afogadosdosofá.
Ou se você for descolado,
@afogadosofá.
Exato. E quando você também pode entrar na página do Facebook, fb.com/afogadosnosofá.
Você viu o Nick, ele não conseguiu demonstrar a descoladice dele no primeiro, ele foi pro segundo, cara. fb.com/afogadosnosofá, olha aí.
Exatamente. Que tá, né, também, né, tá precisando de curtidores, né, cara? Eu tô muito triste.
A gente tá muito mimimi, cara, aqui agora, cara.
Não, não é mimimi não, cara. É que a gente tá na merda, cara. Porque a gente tem um ano de podcast, trabalho pra caralho.
Dois anos.
Mais de um ano, se fudendo pra caralho, não tem tempo pra gravar, não tem tempo pra editar. Não, 15 comentários, é o que a gente ganha. Isso é o que a gente vale, Gabriel. Isso é o que a gente vale.
É, meu Deus do céu. Cadê aqueles 120 comentários bonitos?
Cadê, né, cara? Bom,
cadê?
Tempos.
É sério, galera. Votem aí, comunidade do Afogados. A gente tá voltando, galera.
Vamos votem, ver. Senão vocês vão ter que suportar o Magal de mimimi até ter o número de comentários que eu quero.
O que é pior do que não ter podcast, né, cara? Porque
eu acho que vocês podiam botar mimimi ao longo do programa.
No meio do programa, fazer bloco.
Para o bloco, vai ter um mimimi, momento mimimi.
Mas você já mandou o seu e-mail?
Por quê? Olha, tem até... Já tem o nome do bloco já, momento mimimi Magal.
Meu Deus, Magal e suas piadas ruins, cara.
Exatamente.
Vamos lá, pra fazer uma arte barroca? Vamos lá?
Cara, olha o que é isso, cara.
Fica cagar. Não corta essa parte, não. Bora lá.
Só faltou a gente falar também pra
você. Foda, cara. Quando corta é foda.
Só faltou também a gente falar pra você se inscrever no canal do YouTube. Que o Reinaldo posta grande estilo lá.
O Reinaldo ele é bem sucedido no YouTube aí, cara. Ele tem dinheiro, ele é patrocinado pela Machine. Olha aí.
Ah, cara.
Ele fica todo bobo, ele chega a ficar mole assim quando eu falei. Mas vá lá e se inscreva no canal do YouTube que tem 1 milhão de seguidores lá. Então, vou perguntar pra você, depois, Magal. Magal, prepara, cara, prepara.
Agora é hora.
Prepara que agora é hora, cara. O show das poderosas, cara. Que descem e revolam. Peraí, um dia desses eu vi um vídeo.
Meu Deus, não, cara, foco.
Pode, Magal, fazer a arte.
Venha com o primeiro e único e-mail da noite, Magal!
Gabriel, ele tá tanto tempo fora, né? Que ele perdeu a estrutura da coisa, né?
É, eu não sei mais.
Ele não lembra nem mais como é que faz os e-mails, né, cara?
Ele é foda. Sabe aquele tiozinho que era policial e tal, e agora tem 60 anos aposentado, o cara vai pegar no arma, não consegue
sabe nem mais limpar o porra cartilho, da...
Porra. Isso aí que sobrevivo, valeu?
Não. Então, é assim, ó, Gabriel. Então vamos para a leitura de e-mails.
Ah, tá bom.
Então vamos para a leitura de e-mails! Go! Primeiro e-mail do Lucas Barbosa. Ele fala aqui, ó. Parabéns, Lucas. Lucas, parabéns. Você acaba de ganhar o direito de participar da comunidade do Orkut da Afogados.
Peraí. Bora fazer uma coisa com o Lucas?
Não, deixa
eu
falar, cara.
O Lucas, ele pode ser maluco, mas a gente pode arriscar também, cara. Gravar um e-mail com o Lucas, cara.
Peraí, eu acho justo.
Uma leitura de e-mail com o Lucas. O Lucas
foi o único cara que mandou um e-mail pra gente. Foi o cara que teve a consideração de mandar.
Imagina se o cara é maluco, cara, e a gente grava um e-mail com ele.
Eu não me importo, Lucas.
Nem eu, cara.
Nossa, você do preço. Eu tô falando aqui, sério, meu, Lucas Barbosa, do e-mail do Gmail, certo?
E, cara, Lucas Barbosa, sabe que o Lucas Barbosa me encontrou na Bienal do Rio?
Foi, ele é maluco? Cara. Ele é maluco?
Sério, cara. Não, a gente voou pra caramba. Ah,
então bora, cara. Eu gravo um e-mail com você, cara.
Lucas,
Barbosa aí, mande outro e-mail pra gente, cara, com seu nick do Skype aí pra gente adicionar. Isso.
E ó, próxima quarta-feira, esteja ligado que você vai estar aqui, beleza?
Ah, tá, né, cara? O que é meio zoado. Mas a gente pode mudar o horário pra você,
cara. Pode. Por você, cara, a gente faz tudo.
Exato.
Você,
e ele perguntou pela volta do Afogado, sabia?
Lá no olha aí. Acabou de ter direito de participar de um programa um dia, olha aí.
Um dia. Se você passar pelo teste de sanidade aqui, você pode participar de um programa.
Exato. A gente fazer um teste de rochar com você.
É, exato.
Sem engordar mais 100 quilos, acabou ganhando o direito de rochear o programa.
Eu concedo. Você grita no início, cara.
Eu te dou, você grita no início.
Caralho.
Deixa fora do contexto.
Ah, não, por favor, replay. Até ficar com aquela voz. Eu te dou.
Eu concedo, eu te dou, você grita no início, cara.
Eu concedo, eu te dou, você grita no início, cara. Eu concedo, eu te dou, você grita no início, cara. Eu concedo.
Gente que só ofereceu tanta coisa pro Lucas, chegou num nível, né, cara? Que
ofereceu até demais, cara.
Ai, mas a zoeira não tem limites.
Bazinga Afogados.
Ai, caraca.
Você tem o Lucas Barbosa.
Que grito início, né?
Então, já sabe, né? Se for chegado no negócio, ó.
Exatamente. Porque é isso, cara. Não.
Mas é isso, cara. Manda aí teu Skype, você vai gravar a próxima leitura de e-mails com a gente.
Com certeza, o Lucas diz aqui. E aí, Afogados, como vocês estão se sentindo após essa volta triunfal? Muito mal, porque ninguém manda e-mail. Oh. Ele diz que se chama Lucas Barbosa, mora em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e é ouvinte.
Oi? Lugar zoado, continua.
E ele disse que é ouvinte do Afogados, pasmem, desde maio de 2012. Olha aí.
Caraca, olha aí. O cara que...
6 meses.
Era uma época que aquela piada lá do vamos que vamos, que o mundo tá acabando, fazia sentido, né? Que agora não faz mais.
E graças a nós, o Afogados, ele disse que conheceu dois grandes amigos. O Léo Dead, que ele disse que é ouvinte do Afogados. Eu não sei se é mais ouvinte. Se Léo Dead, se você for ouvinte, mande um e-mail falando que você achou desse programa. E o Nicolas Queiroz, rapaz. Olha aí.
Ele se lembra de você, você se lembra dele. Olha que amizade bonita.
Gente boa pra caramba. Ouvinte pode café também.
Olha o que o Lucas falou aí.
Poderia revelar alguma coisa aqui do Léo Dead, que eu conheço o Léo Dead.
Caraca, lá vem.
Mas deixa eu falar. É porque, ó, quem assistiu o episódio sobre Bastardos Inglórios descobriu uma coisa sobre mim, certo? E Léo Dead, ele compartilha desse mesmo gosto. Mas bora lá.
Rapaz, muito bom. Sempre bom saber dessas coisas. O Lucas, ele parece que ele vai aceitar sim o convite do Gabriel, porque ele falou que até sentiu arrepios ao ouvir de novo o gordo gritar pelos poderes do sofá.
Olha aí, cara.
Não, mas eu vou ser sincero. Eu também, eu gostei.
Eu também.
Pô, tanto que, né?
Imagina,
e o meu,
cara,
tem a minha empolgação logo em seguida ali, cara. Foi com vontade, foi com vontade, foi com saudade.
Se sente que ele tava com aquilo preso durante todo o
dias. Guardado na garganta, né, cara? Foi tudo pra
Magal. Se ele arrepiou com um grito, imagina ouvindo que o gordo vai dar pra ele.
Eu concedo. Você grita no início, cara.
Deixa eu molhar todo.
Agora que a gente voltou, né? Ele disse que espera que seja pra ficar, porque o Afogado, segundo ele, mesmo não sendo o maior podcast do Brasil, ainda, né? Ele disse que é um dos melhores, pelo menos na opinião dele, certo?
Caraca, você tem um gosto muito estranho, cara.
Não, cara, você também é um dos melhores ouvintes nossos, porque você manda e-mail quando a gente precisa.
Exatamente, vai ser um ouvinte participante agora. Vai lá.
Exatamente, ele reforça, diz que o Afogado sempre vai ter um cantinho especial no coração dele, porque foi o podcast que fez ele ficar interessado por esse tipo de mídia.
Pô, que legal, cara. Que bacana. Eu me sinto muito feliz, assim, cara, da gente ter pegado um público que não tinha contato com podcast e tal. Muito legal.
Sim, isso é muito bom mesmo.
Descabaçar as pessoas, né? Legal.
É
muito bom.
Eu não sei, eu não vou mais falar nada sobre isso, porque...
Gordo volúpio.
Meu Deus, cara.
Agora diz ele, vamos aos comentários sobre o episódio 51. Ele disse que o PlayStation 1 foi um videogame que marcou a infância dele, mesmo ele sendo de 1997. Ele só foi ter contato com o PS2 por volta de 2005. E no período entre 2000 e 2005, ele passava grande parte do tempo dele jogando PlayStation 1. Legal mesmo.
Ele é de 97. Eu acho sempre estranho uma pessoa que nasce depois de 95. Não sei, ela pode até ter 16 anos, sei lá. Quantos anos ela tem? 3?
Mas ela tem
16 anos. 16 anos é uma pessoa que nasce em 97. Mas, se ela virar pra mim e falar, eu tenho 16 anos, eu aceito, mas ela falar pra mim que nasceu em
97. É, cara, é quase 2000, né?
É. Uma pessoa que nasceu em 2000 é uma pessoa estranhona, cara.
Cara, a Anitta, ela nasceu no mesmo ano que eu, velho. Olha isso.
Qual? A do Prepara?
Isso.
Caraca,
isso é bizarro demais, cara. Isso é muito bizarro.
Cara. Para. Você vê uma pessoa relevante com sua idade, assim, é muito esquisito isso, cara.
Isso é verdade. Cara, o meu primo, velho, meu primo tem 10 anos, ele nasceu em 2003, velho. Assim, eu vejo ele com 10 anos, pô. 10 anos é uma criança chegando na pré-adolescência, quase, pra mim.
Uhum.
Já tá com 12 anos.
Eu acho que o mundo deveria ter acabado em 2000. Acho que é isso.
Ai, Gabriel, eu também acho tanta coisa na minha vida. Mas
velho, olha, imagina, tinha um carnaval em Salvador, que era um carnaval bacana em Salvador. Não que o que as pessoas faziam no carnaval era legal, mas o conceito era legal. Sei lá, tinha Dragon Ball na televisão. Tinha tanta coisa pro mundo acabar. O
que
o
Gabriel tá falando, cara? O que ele tá falando?
Caralho, gente, ele tá falando, ele às vezes vai...
Cara, não tinha GTA V, então, não. Fake bad, bazinga.
Bazinga bad. Lucas fala que o PS1 foi um console muito inovador, né? E ainda lembra a reação dele ao ver um CD de PlayStation 1. Ele se perguntou, como conseguiram colocar um jogo nisso? Você devia se perguntar como conseguiram colocar um jogo naqueles cartuchos, cara.
Exatamente. O jogo, sei lá, tinha várias engrenagens pro jogo funcionar. Eu não acabei por isso.
E você já abriu um cartucho, a parada mais broxante do mundo, é um chip só.
Eu pensei, caraca, é tipo um controle, só que tem um jogo, tá ligado? Um controle remoto.
É muito bom. É mesmo, o controle é um chipzão, é verdade. É. Caramba, o controle é um chipzão, cara.
Ah, velho.
Broxante. Ele ficou maravilhado, achava que na época realmente tinha ótimos gráficos e ótimos jogos. Ele cita aqui Crash e Siphon Filter. A gente falou disso?
Falou. Sim. Falou. Não sei se a gente cortou, cara. Mas as pessoas amam
eu
isso.
Eu falei.
O Nick falou, é verdade. O Nick falou.
Ele acha que o jogo que ele mais jogou foi King of Fighters e o jogo que a gente esqueceu de citar, não acredito, Yu-Gi-Oh! Cara.
Caralho. O Magal lembrou isso depois, cara.
Puta que vacilo. Várias proibidas.
Apertava triângulo.
Eu nunca consegui passar do Kaiba, cara. É muito bom.
Você apertava triângulo e você podia ver a animação dos bichinhos batendo.
É, cara. E eu só fui aprender isso depois de um tempo, hein.
É.
O jogo mudava, cara.
Pam. Pam, 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 pam. E o último, o cara mais forte nem era o Yugi, né? Era tipo o duelista lendário, uma parada assim. Ninguém se importa, ele disse que é um jogo clássico, né? Ele acha que é um dos melhores jogos pra console de um trade card game feito até hoje. Que específico, né?
Pô, cara, tá competindo com quem, cara?
A gente não tem Pokémon Card Game o jogo, né? Ou...
Tem Magic, sim. Não sei se tem pra console, mas tem pra computador, cara. Não é chique.
E fora que o Yu-Gi-Oh! Ele compete com ele mesmo, né, cara? Com os outros jogos de Yu-Gi-Oh! Entendeu?
Não.
Ah, tipo assim, eu
com os e-mails de idade. Que o Nicolas quer cagar.
Tá foda. Desafio, será que alguém fica até o final? Meu Deus.
Caraca, se o Nico cagar nas calças gravando, vai ser épico, hein?
Tá escorrendo, parece. Ai.
Nossa, cara.
Pera, ô Nicolas, se tiver muito foda, vai cagar, vai, cara. Porque...
Não, cara, é um desafio agora, vai.
Não, cara, agora é por prazer. Aí Freud explica, tá?
Vai! Fazer anal aí, hein?
É, Magal cagando atrás do sofá. Eu me lembrei porque eu gostava tanto do Magal.
Meu Deus, como é?
Peraí. Você se lembrou porque você gostava tanto de mim?
É. Por quê? Porque você tem aquela história de ter cagado atrás do sofá, cara. Você é meu amigo que cagava atrás do sofá.
Ah, maneiro, o do Lucas!
Certo. Tá bom.
Prossiga, mano.
Diz que o PlayStation 1 é um videogame que praticamente se tornou uma lenda, porque inovou e agradou. Ele acha melhor parar por aqui. Oh, que pena. O Lucas era pra ter feito o Nicolas cagado.
É.
Porque o e-mail tá muito grande, ele agradece a todos e deseja longa vida, afogados. Lucas, a gente ama, cara, certo? O Gordo ama mais do que nós.
É, tá bom.
Eu amo mais ainda.
Isso, e é isso, né, cara? Então, a gente leria mais e-mails se houvessem, né? É tipo,
tá vendo? Se vocês tivessem mandado e-mail, eu teria me cagado aqui.
Teria se cagado e talvez fosse você que estivesse participando da próxima leitura de e-mails, como o Lucas vai participar.
A gente não fez... É o seguinte, eu não fiz esse mimimi todo à toa. Semana que vem, nós queremos e-mails na nossa caixa de entrada. Nós queremos comentários no podcast e eu quero R$1.000 na minha conta, beleza?
Agora. Pra já.
Certo?
Então é. Comece a ajudar aí comprando link submarino, né, cara?
Exato. Se não tiver, antes de começar o programa do próximo programa vai ser pedido de
mimimi. Mimimi.
Vai ser mimimi. É até que todo o programa se transforme num mimimi infinito.
É a lenda, cara. A lenda de que um dia o sofá virará mimimi.
Vai se tornar mimimi, cara. Se vocês não mandarem e-mail, está na mão de vocês preservar.
Todo aí, o sofá será consumido por mimimi. Tá, vamos lá.
E é, né?
Isso aí. Então é isso, galera. Até semana que vem.
Uou! Yeah!
Ronaldo. Vocês estão ligados também.